yapacağız.
Meus caros colegas, vamos dar início aos nossos trabalhos, cumprimentando o Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, o Sr. Secretário de Estado. São conhecidos os procedimentos, todos têm a grelha em relação aos tempos a utilizar e ao modo como se utilizam durante estas audições. Cabe ao Partido Social Democrata abrir este debate e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, que dispõe de período máximo de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. E nestes 5 minutos haveria aqui alguns temas que gostaria de enunciar e de aprofundar minimamente. Os 5 minutos não permitirão, mas julgo que teremos a oportunidade de ao longo da tarde ou da reunião, de depois entrar mais exaustivamente nos temas. Eu agora vou quase só enunciá-los. E tinha, de facto, 5 temas. O primeiro diz respeito à rede do ensino superior. À rede do ensino superior, a todas essas matérias e aquilo que é, no fundo, a oferta de ensino superior no nosso país. Quando eu julgo que os passos que têm sido dados foram manifestamente poucos para aquilo que é a realidade do nosso ensino superior, e eu perguntava ao Sr. Ministro qual o ponto da situação a este respeito e qual o tipo de intervenção governamental que pretende eventualmente vir a assumir nos próximos tempos, de forma mais ativa, eventualmente, do que aquilo que tem vindo a ocorrer. Nomeadamente no que diz respeito à questão dos consórcios, se vamos ter alguma regulamentação ou não a esse respeito. Por outro lado, se tem tido alguma iniciativa do ponto de vista dos incentivos, das diligências só por si junto de instituições de ensino superior do nosso país. Por outro lado, qual a sua opinião, a opinião do Governo, relativamente à eventual integração, nomeadamente através de consórcios entre universidades e institutos politécnicos. Qual a sua opinião a esse respeito? E, por último, não menos importante, qual o ponto da situação do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que acho que podia também, a este respeito, ter um papel importante. É um órgão que foi criado pelo regime jurídico, pelo Regies, não é? Já há quase 2 anos, que está previsto na lei, mas que, infelizmente, não lhe conhecemos rigorosamente nada. E, portanto, acho que, ao longo deste mandato, era importante que percebêssemos o que é que o Governo quer fazer a este respeito, porque há um conjunto de iniciativas que, na nossa ótica, poderiam já estar a ser assumidas e que não foram. Outras que foram assumidas, mas foram sem qualquer participação de um órgão que foi criado por uma lei desta Assembleia da República. Portanto, acho que temos alguma legitimidade para perguntar o que é feito deste Conselho Coordenador. Outro ponto diz respeito às negociações a decorrer, ou que decorreram já, ao que parece, com instituições de ensino superior, no sentido de passarem a fundações, nomeadamente 3 casos que são públicos. O Partido Social Democrata demonstrou desde o início a sua oposição a esta forma de atuação formal, digamos assim, legislativa, que permite uma arbitrariedade, uma negociação casuística, pouco transparente, não é no sentido bem entendido de colocar qualquer desconfiança, mas do ponto de vista de não ser pública aquilo que é o que está em causa e de não haver objetividade nem critérios genéricos a serem aplicados às instituições de ensino superior. Ora, na nossa opinião, isto vai agudizar ou agravar um fosso que poderíamos chamar entre 2 divisões no ensino superior. Entre umas que, de facto, têm um conjunto de circunstâncias negociadas com o Ministério, nomeadamente desde logo financiamento plurianual, entre muitas outras condições que estão a ser negociadas, e depois há todas aquelas outras que ficam, de facto, numa segunda divisão e não têm acesso a ferramentas similares ou semelhantes. Isto para nós é grave e preocupante do ponto de vista do ensino superior, da realidade do ensino superior. Mas perguntávamos quando é que vamos ter, de facto, acesso, quando é que vai ser público aquilo que é, pelo menos, a conclusão destas mesmas negociações. E aquilo que, por exemplo, há muitas perguntas eventualmente que surgirão, mas como é que é garantido o financiamento plurianual a estas instituições? Nós temos vindo a assistir ao longo dos anos a um subfinanciamento crónico, nomeadamente com este Governo do Ensino Superior, e quais são os compromissos que este Governo assumiu, durante quanto tempo e como garante que os vai cumprir. Por outro lado, outra questão diz respeito à avaliação do Ensino Superior. Avaliação e acreditação do Ensino Superior. Ora, este será talvez o maior fracasso, na minha ótica, desta equipa ministerial no ensino superior. A verdade é que este Governo, quando chegou a funções, disse, eventualmente com razão, pelo menos em parte com alguma razão, que a avaliação que tínhamos na altura do ensino superior era uma avaliação pouco objetiva e, em certo sentido, inconsequente. o PSD, aliás, corroborou dessa opinião, dizendo que era preciso dar outro impulso à avaliação do ensino superior no nosso país. Mas este governo limitou-se a, pura e simplesmente, acabar com a avaliação que existia, extinguiu o CNAVES, presidido à época pelo professor Adriano Moreira e composto por personalidades respeitabilíssimas do nosso ensino superior e do nosso mundo académico, extinguiu e, pura e simplesmente, ficou o vazio. Zero, nada, durante 4 anos de mandato deste governo, que está a chegar ao final, a verdade é que não tivemos qualquer avaliação do ensino superior, tendo este Ministério limitado a reagir, nomeadamente depois de escândalos na comunicação social, às vezes, se me perdoem a imagem, quase indo atrás da polícia para casos concretos em que surgiram circunstâncias mais públicas. E, portanto, eu quero lembrar apenas que o RGES foi aprovado aqui em julho de 2007. O decreto-lei que prevê a agência para este efeito foi em novembro, demorou quase 6 meses. A nomeação dos curadores demorou mais 6 meses, foi para maio de 2008. Por sua vez, a nomeação do Conselho de Administração foi para dezembro de 2008. Falta ainda o Conselho Fiscal, se calhar vai para junho de 2009. E, portanto, nada disto tem qualquer consequência prática do ponto de vista das nossas instituições de ensino superior. Deixo a questão de saber, Sr. Ministro, quando é que vamos ter uma instituição avaliada no nosso... ou um curso avaliado no nosso país. Eu termino, tinha duas outras questões que ficará para outra ronda, concretamente relativa ao Estatuto da Carreira Docente e às questões de financiamento do ensino superior, mas infelizmente já não tenho tempo. É o Estatuto da Carreira Docente, associado a todo o modelo transitório até o termos, e a questão do financiamento, ou subfinanciamento, se quiser, do ensino superior, mas aí eu já tenho na próxima ronda.
Dá tempo. Muito obrigado. Deputado Eduardo. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos, bom ano a todos. Este já tivemos a ocasião de falar, este modelo de diálogo é particularmente confuso, como aqui o deputado Pedro Duarte experimentou.
Sr. Ministro, eu não me importo de fazermos aqui uma paragem e acolher a sugestão do Sr. Ministro. O que é que propõe?
Eu posso propor, mas suponho que não vamos perder o nosso tempo agora com uma questão dessa natureza, que é da vossa responsabilidade e não da minha.
Sr. Ministro, nós temos todo o tempo para o Sr. Ministro responder às nossas perguntas. Portanto, se houver acordo entre nós, não haveria tempos para esta audição que o Sr. Ministro da Ciência... designadamente para poder responder a todas as perguntas que lhe são colocadas. Tem a palavra, Sr. Ministro.
As questões que o deputado Pedro Duarte colocou são questões importantes e que merecem ser abordadas com alguma profundidade. Portanto, eu apenas não poderei fazer muito mais nesta primeira intervenção do que quase o que ele fez, que é sinalizar as respostas. E depois, mais tarde, poderemos entrar no detalhe. As perguntas que foram feitas foram basicamente três. A rede do ensino superior, portanto a questão da organização da oferta formativa por um lado e das instituições por outro, julgo que foi este o sentido da pergunta. A questão da passagem a fundações de instituições de ensino superior, ao regime fundacional de algumas instituições de ensino superior e as questões ligadas à avaliação e acreditação do ensino superior. Eu gostaria de comentar cada um destes pontos e de alguns deles são informações precisas que o Sr. Deputado pede. Sobre a rede do ensino superior, pergunta-me o que se está a passar no que diz respeito a consórcios entre instituições, pergunta-me qual é a opinião do Governo, ou a posição do Governo, relativamente à integração de universidades e politécnicos, e pergunta-me quais as diligências do Governo nesta matéria. Em matéria de ordenamento da rede do ensino superior. Julgo que estava subjacente à sua pergunta também a questão da oferta formativa, que não tem diretamente a ver com as instituições, com existirem estas ou existirem outras instituições. Eu gostaria de lhe responder da seguinte forma. Primeiro, a existência de consórcios e a possibilidade de criação de consórcios e o estímulo à criação de consórcios é público, tem expressão legal no regime jurídico das instituições de ensino superior e pode ser feito quer por iniciativa do Governo, quer por iniciativa das próprias instituições. E o Governo entendeu que num período de alteração estatutária, de eleições em muitas instituições, que devia aguardar pela iniciativa das próprias instituições, contudo, fazendo as diligências junto das instituições que permitissem que a questão fosse abordada, discutida, ponderada, estudada por essas instituições. E há um progresso significativo que se verificou no último ano. Ainda que fosse um ano em que muitos dos órgãos estavam em substituição e em discussão, em que os estatutos das próprias instituições estavam a ser reapreciados, e em alguns casos novos estatutos foram sucessivamente diferentes dos anteriores, foram criados, houve um avanço muito significativo na rede dos institutos superiores politécnicos. Os institutos superiores politécnicos públicos tomaram a decisão, ao fim de um processo relativamente longo de maturação, de informar o governo que estavam disponíveis e interessados num processo de organização de consórcios de base regional que poderiam ter por base o atual agrupamento em nudes das instituições ou outro, consoante a decisão caso a caso. Comentaram propostas de orientações para dispositivos legais que o Governo submeteu à consideração dos Institutos Superiores Politécnicos, e o Governo deu um sinal de total abertura e de estímulo a que as instituições avançassem o mais possível nessa via. Neste momento, estão praticamente concluídas em quase todos os Institutos Politécnicos, mas não em todos ainda, os processos eleitorais e os outros processos, e, portanto, este procedimento é um procedimento que vai ter lugar nestes próximos meses. Portanto, nestes próximos meses vai juntar-se a vontade já expressa pelos Institutos Superiores Politécnicos, a vontade já expressa pelo Governo, para encontrar as formas de consórcio mais adequadas. Aquilo que neste momento é solicitado pelas próprias instituições superiores politécnicas é que haja uma intervenção por parte do Governo por via legislativa, no sentido de permitir que, em alguns casos, o consórcio seja mais do que aquilo que os institutos superiores politécnicos por si só podem fazer. Os institutos superiores politécnicos, com base na autonomia das instituições, podem, e na lei podem, naturalmente, criar consórcios e estabelecer as formas livres de associação. Contudo, a criação, a atribuição aos consórcios de poderes que hoje são poderes de cada Instituto Superior Politécnico exige uma intervenção de natureza legislativa que neste momento é solicitada, ainda que não seja solicitada de uma forma formal e em detalhe, é solicitada em abstrato pelos Institutos Superiores Politécnicos. Portanto, é uma questão que será naturalmente discutida com o novo Presidente do Conselho dos Institutos Superiores Politécnicos, que acaba de ser eleito. Portanto, mas aqui há um progresso muito significativo e um progresso, sobretudo, que vai no sentido de uma grande convergência de opiniões, quer do Governo, quer da lei, quer dos Institutos Superiores Politécnicos. Relativamente à questão que me coloca sobre integração de universidades e politécnicos, já tive a ocasião de exprimir por várias vezes a oposição do Governo a essa medida, a qualquer medida que consista na diluição dos Institutos Superiores Politécnicos e do Ensino Superior Politécnico. Sabemos, naturalmente, que existem escolas politécnicas em algumas universidades, com certeza. Mas uma coisa é haver escolas politécnicas em algumas universidades, outra coisa é terminar o Instituto Politécnico, extinguir o Instituto Politécnico pela sua integração no interior de uma universidade. As orientações políticas que nessa matéria deixámos claras como sendo as orientações do Governo e designadamente toda a legislação que produziremos sobre esta matéria são no sentido de reforçar a autonomia quer dos politécnicos, quer das universidades e de deixar claro que o que se pretende é reforçar a colaboração naturalmente entre politécnicos e universidades, mas não permitir que a coberto de uma má utilização da ideia de consórcios se venha de novo a procurar liquidar o sistema binário em Portugal. A existência de ensino superior politécnico é crítica, na nossa opinião, para o desenvolvimento do país e, designadamente, para a atração de novas camadas de estudantes para o ensino superior. é crítica para a empregabilidade e para o emprego em certas áreas, e neste momento extremamente importantes, e por isso parece-nos particularmente negativa qualquer complacência no que diz respeito à mensagem a transmitir da diluição das características próprias das universidades e dos institutos politécnicos. No que diz respeito à passagem de fundações de instituições de ensino superior, é público, não tenho muito mais informação do que aquela que é pública e de que já dei a esta comissão. Houve três instituições universitárias que solicitaram ao Governo essa passagem, nos termos da lei. Foi feito o trabalho que era previsto na lei. Foi, depois desse trabalho estar concluído, foi apreciado quer pelo Governo, quer pelas próprias instituições, e acaba de ser, em dezembro, formalizado, com larguíssimas maiorias e, em muitos casos, por unanimidade, nas três instituições, o requerimento formal da passagem ao regime fundacional. O que se segue é a apresentação e a aprovação do Governo dos três decretos-leis que consubstanciem essa passagem. Não me compete a mim, neste momento, estar a elaborar muito mais antes de apresentar esses decretos-leis ao Conselho de Ministros. Como? Muito proximamente. No que diz respeito, não estou de acordo quanto à preocupação do Sr. Deputado de que este mecanismo seja um mecanismo que venha a diminuir alguém em vez de engrandecer outros. Antes, pelo contrário, parece-me que este é um mecanismo que permita que instituições que tenham melhores condições de desenvolvimento num novo regime jurídico tenham, então, acesso a esse novo regime jurídico para se desenvolverem melhor. E têm, em particular, condições organizativas, financeiras, científicas, pedagógicas, que permitem, com confiança por parte do Estado, que lhes seja atribuído um regime de autonomia reforçado, que é aquele que é previsto por estas fundações. Aliás, devo dizer que, mas teremos com certeza a ocasião de falar com mais detalhe desta matéria, eu não queria abusar do tempo, Sr. Presidente, apesar da sua gentileza, porque depois é com certeza tirado no fim.
Hoje somos muito generosos. Se é para responder, somos muito generosos.
Isto é por causa daquele episódio que tínhamos ali no corredor com que deparei para conseguir atravessar a sala, para chegar aqui à sala.
É um problema de tecnologia.
É um problema de tecnologia. Hoje havia um episódio complexo aqui para... Sobre esta matéria das fundações, eu devo dizer que, talvez, Sr. Deputado, o que possa sossegá-lo é o seguinte: esta matéria foi, como sabe, acompanhada e avaliada com muito detalhe por peritos internacionais nos últimos 3 anos. E teve o seu fecho, este processo, no final do ano passado, quando o processo de reforma do ensino superior português foi submetido à avaliação final pelo Comitê de Educação da OCDE, tendo por relator um dos avaliadores da equipe de avaliação inicial do sistema de ensino superior português. Ora, são neste momento públicos os resultados desse relatório final, por parte da OCDE e desse debate final e da avaliação de todo o trabalho legislativo e na prática que foi feito em Portugal. E devo-lhe dizer que, relativamente ao nosso país, o sistema de ensino superior português sai, em termos internacionais, fortalecido. Sai fortalecido nas orientações da reforma, na capacidade de a pôr em prática, e, portanto, saem fortalecidos os estudantes do ensino superior português, que têm, em termos internacionais, uma validação, através da validação internacional que é dada a esta reforma, que só pode beneficiar a empregabilidade, a sua empregabilidade, a empregabilidade e a credibilidade do ensino superior que se pratica em Portugal e das reformas que foram feitas em Portugal. Portanto, eu não considero este processo naturalmente gratificante para a ação do Governo, mas considero sobretudo extremamente gratificante para o país e para aquilo que o país conseguiu neste período. E devo-lhe dizer que, precisamente, um dos aspectos que é referido com grande ênfase como extremamente positivo é, precisamente, a forma como se optou pelo processo fundacional e os mecanismos que foram criados que permitem, precisamente, criar não duas divisões, mas criar as melhores condições para aquelas instituições que estavam num espartilho que não lhes permitia avançar, tendo todas as condições para avançar do ponto de vista de autonomia. Portanto, deste ponto de vista, estamos muito sossegados. Quanto ao último ponto, e quanto ao último ponto, a avaliação e acreditação do ensino superior, Sr. Deputado, é falso que não tenha havido, nos últimos dois anos, que não tenha havido avaliações do ensino superior em Portugal. Houve, aliás, pela primeira vez, avaliações internacionais sistemáticas, neste momento, de praticamente 20 instituições de ensino superior públicas e privadas portuguesas. Pela primeira vez. Coisa que nunca tinha havido antes. Quanto às... dir-me-á o Sr. Deputado, mas antes havia avaliações de cursos. Bem, havia avaliação, mas não havia acreditação de cursos. Vai passar a haver agora acreditação de cursos. Agora, acreditação de cursos. Seis meses depois da tomada de posse do, como diz a lei, da tomada de posse dos órgãos que já tem lugar. Não, peço-lhe desculpa, e, portanto, a partir de junho deste ano, estarão em pleno funcionamento a agência de acreditação. Aliás, a informação que temos é que será antes dessa data. Nessa data. Ah, sim, com certeza. Nessa data. Começarão, nessa altura, a ser feito. O senhor avaliado para a acreditação, que é a função da agência. Muitos cursos foram avaliados, entretanto, como sabe, sem terem qualquer função, qualquer impacto na acreditação. Aqui estamos a falar de acreditação ou não acreditação de cursos superiores. Portanto, eu devo-lhe dizer que acho que este processo, que o Sr. Deputado enunciou três pontos, parece-me particularmente positivo na sua evolução. Há trabalho a fazer, como é natural, e o trabalho provavelmente mais importante nestes próximos anos será o trabalho que diz respeito à construção de consórcios, não apenas institutos politécnicos, mas sobretudo consórcios de universidades, trabalho que julgo que estará em condições de poder prosseguir com muito maior velocidade a partir do momento em que todos os conselhos gerais de todas as universidades entrarem em funcionamento, o que está a acontecer neste momento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado. Em nome do Partido Socialista, fazer uma breve reflexão sobre aquilo que, em nosso entender, é estruturante do ponto de vista, nomeadamente numa primeira fase do ensino superior, e depois falaremos dos resultados muito positivos em matéria de ciência. O Sr. Ministro foi falando sobre aquilo que foram, que foi também a opinião recentemente tomada pela OCDE sobre a reforma do ensino superior em Portugal, mas eu penso que mais importante até do que isso é a própria percepção que a sociedade portuguesa tem hoje sobre as nossas instituições. Hoje discute-se os índices de satisfação dos alunos no ensino superior, um estudo financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia, com resultados muito interessantes do ponto de vista daquilo que é a nossa rede formativa, a rede e a oferta formativa. Vemos as instituições abertas ao exterior, reconhecemos a capacidade que as instituições têm, respeitando a sua autonomia, de absorverem figuras ímpares e significativas, quer da comunidade científica, quer da comunidade económica e social do nosso país. Acho que é inquestionável os nomes das pessoas que têm sido escolhidas para os conselhos gerais das instituições, órgãos estratégicos e definidores das missões dessas mesmas instituições, e que, na nossa ótica, mesmo consubstanciando aquilo que foi a nossa proposta e concretizada na lei, no regime jurídico das instituições de ensino superior, numa nova realidade para o ensino superior. É com alguma tristeza que vemos o principal partido da oposição não perceber estas orientações e não reconhecer nas próprias instituições aquilo que é a vontade delas. Por um lado, aquilo que é a vontade já concretizada em consórcios em segundos ciclos, e eu relembrava novamente aquele o que eu mais conheço, porque está mais próximo da minha região, que é o da APNOR, entre o Instituto Politécnico do Porto, o de Viana do Castelo, o de Bragança e do Cabo de Doave, para os segundos ciclos, com três mestrados concretizados, com centros de investigação em conjunto, e que permitem este trabalho em rede e uma dimensão muito maior. Estas instituições com resultados objetivos, depois, para os alunos, que é o elemento central, e para a formação desses mesmos alunos, que é o elemento central da política para o ensino superior. Também não nos esquecemos daquilo que foi discussão na altura do regime jurídico. Toda a gente dizia, uns à boca com maior dimensão, outros com menor dimensão, de que o regime fundacional estava feito para o Instituto Superior Técnico, que era um fato feito à medida, que mais nenhuma instituição queria, que era um modelo completamente em desacordo com aquilo que era a vontade das instituições. Estranho ou não, é que a autonomia das instituições, a sua capacidade de discussão, a sua dimensão, em alguns casos a sua maior dinâmica, decidiu que já três instituições decidiram passar para o regime fundacional, e ao que se sabe, e era uma pergunta que eu deixava ao Sr. Ministro, há também um conjunto de instituições que têm vontade de avançar nesse sentido e que estão a preparar-se neste processo eleitoral e futuramente, possivelmente, com a evolução deste mesmo processo para o regime fundacional. Portanto, também isto aqui é um sucesso, e é um sucesso essencialmente das instituições e da dinâmica das instituições, que percebem que este regime pode potenciar instituições mais dinâmicas, maior flexibilidade na sua gestão e, inerentemente, melhores resultados. Não vou falar sobre a avaliação, reduzir-se à avaliação. Eu lembrava-me que no debate sobre o CNAVES, toda a gente reconhecia o excelente papel do CNAVES e punha em causa o fim do CNAVES. A verdade é que a avaliação institucional continua a fazer-se, não acabou a avaliação. A avaliação institucional foi feita, foi falada recentemente até na própria Comissão, dos resultados dessa avaliação e da importância que isso tem para a percepção das instituições, das entropias internas que têm, do conjunto de fragilidades que têm para melhorar. E, portanto, não é verdade que não houve avaliação nestes três anos. Ela foi efetuada em termos internacionais e será concretizada agora, do ponto de vista da acreditação, pela Agência de Avaliação e Acreditação. Não vou falar novamente da questão do subfinanciamento, porque, de facto, aí é uma visão diferente. Eu falei, quando foi a discussão da especialidade, na realidade, peço desculpas, deste Ministério, houve um bruá muito grande, porque na altura estavam nas televisões, hoje não estão cá as televisões, portanto, eu vou voltar a dizê-lo, e faço um favor novamente de voltar a desmentir. O Presidente do Grupo reconheceu que os 80 milhões que estavam em orçamento competitivo, que seriam suficientes para o orçamento das instituições, de facto, tinha uma opinião política diferente. E essa opinião política diferente vai-se, nomeadamente o principal partido da oposição, vai hoje retrocedendo em relação a essa posição. Porque é nesses 80 milhões de euros estão, por exemplo, os incentivos à reorganização da rede, à formação de consórcios. Portanto, não se pode dizer que se é contra um orçamento competitivo que dá, objetivamente, às instituições condições para avançarem com o conjunto de reformas e depois chegar aqui e dizer que, de facto, era importante que elas avançassem com maior dinâmica. Mas falemos de coisas ainda mais interessantes, ou seja, dos resultados do compromisso para a ciência. Eu gostava que o Sr. Ministro concretizasse, até porque estou a ficar sem tempo e quero ser rigoroso na utilização do tempo, concretizasse a diferença que há em relação à percentagem que existe hoje do PIB.
Tenho que concluir.
Em ciência e investigação. Em investigação e desenvolvimento, para acaso o Partido Social Democrata teve mais 50 segundos, mas eu serei rigoroso. Eu serei rigoroso, até porque os partidos da oposição, quando se fala em bons resultados, não gostam desses bons resultados. E os resultados em ciência e tecnologia são muito, muito positivos, mas mais que serem positivos, o número que podemos apresentar é a importância que isto tem no país e a importância que tem, nomeadamente, no nosso tecido empresarial e na nossa mudança de modelo económico, porque há um brutal aumento de empresas com investimentos nesta área e com produtividade nesta área, que nestes três anos de governação tiveram a possibilidade de potenciar estes valores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Senhor Deputado, muito obrigado. Duas perguntas. A primeira questão é sobre outras instituições e a situação do debate noutras instituições e na sua passagem ao regime fundacional. É de facto do nosso conhecimento, aliás é público, que existe pelo menos mais uma universidade neste momento que tem na ordem de trabalhos do seu recém-eleito Conselho Geral o estudo de viabilidade e de vantagens comparativas da passagem ao modelo fundacional, e sabemos que existem outras instituições de ensino superior que estão neste momento a fazer trabalhos dessa natureza. Neste momento, trata-se apenas de informações que vêm das próprias instituições. O processo é um processo que se vai iniciar a partir do momento em que entram em funcionamento os órgãos os novos órgãos eleitos de algumas das instituições, pelas informações que nos chegam. Relativamente aos resultados em matéria de desenvolvimento científico do país, eu creio que é da maior importância esse ponto. O inquérito ao potencial científico nacional referente a 31 de dezembro de 2007 foi tornado público no final do ano 2008, portanto há poucas semanas. E é neste momento, encontra-se já disponível internacionalmente no Eurostat e na OCDE. E, portanto, é possível não apenas fazer comparações preliminares com a evolução de outros países, como analisar a situação em Portugal. A principal conclusão que é possível extrair é que o desenvolvimento científico em Portugal, medido pelos critérios habituais internacionais, sofreu um crescimento muito significativo nos últimos anos, quer em matéria de investimento, quer público, quer privado, quer em matéria de recursos humanos, de reforço dos recursos humanos disponíveis para ciência e tecnologia e ativos em ciência e tecnologia, quer no setor público, quer no setor privado. A despesa total em investigação atinge cerca de 1,2% do produto interno bruto no final de 2007, pública e privada. A despesa executada, não se trata de orçamentos, trata-se de despesa efetivamente executada, quer no setor público, quer no setor privado. O número de empresas que neste momento têm registro de atividade de investigação e desenvolvimento sobe para quase 1000 empresas, mais de 900 empresas em Portugal, quando compararmos com os indicadores dos anos anteriores, dos registros anteriores, que eram cerca de 500 e tal, 2 ou 3 anos, que eram cerca de, há 10 anos atrás, pouco mais que uma centena de empresas. Por outro lado, pela primeira vez, a despesa executada no setor privado, no setor das empresas, atinge 51% do total da despesa. Se há um elemento simbólico nesta evolução, é este. O total da execução na despesa no setor das empresas atinge mais que metade da totalidade da execução em Portugal. E, portanto, há um crescimento significativo, quer do setor público, quer do setor privado, mas ele é mais acentuado no setor privado. Fruto, na nossa opinião, de vários fatores. Fruto, em primeiro lugar, da disponibilidade de recursos qualificados. Sem recursos qualificados não há investigação nem no setor público nem no setor privado. Fruto, portanto, em grande parte, do investimento público em formação. Em formação avançada e na disponibilidade, portanto, de recursos humanos, quer para o setor público, quer para o setor privado. Fruto também, naturalmente, das condições de abertura e de concorrência internacional e da exigência crescente que o setor privado tem nesta matéria. Mas fruto também da criação de novas empresas. Há muitos trabalhos de detalhe que estão neste momento a ser realizados sobre os dados e que ainda é cedo para ter o panorama exaustivo, mas temos a noção, em muitos setores que conhecemos, que a criação de novas empresas, designadamente a criação de novas empresas de base tecnológica, nos últimos anos, em muitos casos feitas por investigadores, ou feitas com investigadores, entre parte dos seus sócios, foi uma poderosa alavanca, não apenas para a criação de emprego qualificado, mas, sobretudo, para o desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento e para o seu crescimento muito rápido nos últimos anos. Por último, é muito mais claro hoje o trabalho em rede, em muitos setores, entre empresas e institutos de investigação e universidades, em que muita da investigação é feita partilhada, quer no setor empresarial, quer no setor público. Do ponto de vista dos números, é também muito interessante verificar o seguinte. Desde há mais de 10 anos, na Europa, nós assistimos, e não devíamos assistir, devíamos assistir a um aumento, mas temos assistido a uma relativa estagnação em cerca de 5,5 investigadores por 1000 ativos, como potencial científico médio da União Europeia. Portugal estava muito abaixo desse valor, tradicionalmente. Eu recordo-me de há 20 anos atrás, quando eu estava nas NIC, estávamos a 1 vírgula qualquer coisa, quer dizer, estávamos a uma distância incomensurável de um valor médio que pouco tem aumentado na Europa, tem aumentado lentamente em toda a Europa. E neste momento nós atingimos 5 investigadores por 1000 ativos. Ou seja, estamos praticamente quase na média de 5,5 por 1000 ativos da média europeia. Mas mais importante do que isso, estamos numa derivada de crescimento. Ou seja, neste momento, o número de doutorandos, comparado com o número de doutorados anual, por exemplo, é largamente superior. O que significa que o crescimento da comunidade científica tende a aumentar face a estes números. Portanto, que há uma certa sustentabilidade, ou pelo menos há elementos de sustentabilidade para esta derivada. E mais importante ainda, a percentagem de mulheres. A percentagem de mulheres, que é um dos principais estrangulamentos ao desenvolvimento científico de alguns dos principais países europeus, que têm tido uma enorme dificuldade em ultrapassar os níveis de investigadores na população ativa pelo facto de terem percentagens de feminização do grupo de investigadores científicos em todos os setores muito baixo, encontra-se claramente superado em Portugal. Nós estamos com níveis da ordem dos 45% de mulheres na população de investigadores em Portugal, e essa percentagem atinge praticamente a paridade quando restringimos o universo às camadas mais jovens. Portanto, em todos estes indicadores, creio que o retrato que os números nos dão é um retrato extraordinariamente positivo para Portugal. E é um retrato que nos enche de esperança no que diz respeito ao desenvolvimento não apenas da cultura científica em Portugal, mas da economia portuguesa, naquilo que ela depende da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico. Do ponto de vista dos números, Portugal atinge praticamente os níveis de Espanha, supera os níveis médios de Itália, está a 0,1 pontos dos níveis da Irlanda. Mudamos claramente de escalão no que diz respeito ao lugar onde nos situamos no interior da Europa, mas isto significa também que as nossas responsabilidades são cada vez maiores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uso agora da palavra o Sr. Deputado João Oliveira, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Deputado de Estado. Obviamente não vou fazer 4 minutos e 58 segundos de loas, como fez o Sr. Deputado Manuel Mota, mas vou começar por colocar algumas questões relativamente ao ensino superior e algumas delas bastante preocupantes, Sr. Ministro. E a primeira questão é saber se o Sr. Ministro não se sente envergonhado quando uma instituição de ensino superior encerra portas durante 15 dias para poupar 85 mil euros, ao que parece, para poder suportar as despesas com o pagamento dos subsídios de Natal. Se o Sr. Ministro não se sente preocupado com o facto das instituições de ensino superior não poderem proceder à renovação do seu corpo docente ou à renovação de instalações ou à realização de obras de conservação e manutenção de instalações e algumas das residências de estudantes se verem obrigadas a, por exemplo, reduzir o número de banhos que os estudantes podem tomar nas residências com vista à poupança de verbas, uma vez que não dispõem das mesmas. Se o Sr. Ministro se sente ou não incomodado pelo facto de ser responsável pela situação financeira que leva a estas situações. Se o Sr. Ministro pretende ou não manter esta situação financeira como o quadro geral em que se procederá à revisão do Estatuto da Carreira Docente Universitária, nomeadamente mantendo as medidas que parecem decorrer dos contratos de saneamento financeiro que as instituições de ensino superior se têm que sujeitar para poderem manter as suas portas abertas, nomeadamente naquilo que diz respeito à negação dos direitos laborais que os docentes têm, nomeadamente no que diz de respeito às nomeações definitivas nas suas carreiras, e se pretende manter o objetivo de não renovação de contratos como o quadro global em que se ia proceder a esta revisão do Estatuto da Carreira Docente Universitária. Gostava também de saber, Sr. Ministro, se o Governo reconhece ou não uma necessidade de reordenamento da rede do ensino superior e se tem alguma perspectiva estratégica para este reordenamento da rede do ensino superior, ou se o estrangulamento financeiro é a única perspectiva que o Governo tem para cumprir esse desígnio. E já agora gostava que nos pudesse comentar se entender que o deve fazer, se pudesse comentar as declarações do Sr. Presidente, do Presidente de uma instituição de ensino superior privada, neste caso a UAL, que exige igualdade de tratamento entre instituições públicas e privadas, exigindo que as universidades públicas abram falência. Gostávamos de saber se o Sr. Ministro concorda ou não com esta perspectiva e o que é que nos tem a dizer sobre a situação, sobre as consequências desta situação financeira em que se encontram as instituições públicas criadas pela política que o Sr. Ministro tem concretizado. Ainda em relação ao ensino superior, Sr. Ministro, temos notícia de que na Universidade de Aveiro há bolsas em atraso desde outubro. Gostaríamos de saber se isto é uma política de estímulo ao crédito por parte do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, ou se há alguma justificação para estes atrasos. E gostávamos ainda de saber também, Sr. Ministro, se já há o estudo sobre a condição social dos estudantes que recorrem aos empréstimos, porque continuamos a insistir na necessidade de sabermos quantos dos estudantes que recorrem aos empréstimos bancários são bolseiros. Relativamente a questões de ciência e de investigação, Sr. Ministro, gostaríamos de saber se o Ministério pretende ou não cumprir, aliás, aquela até que foi uma promessa inscrita no Orçamento de Estado para 2007, de proceder à alteração do Estatuto dos Bolseiros, que entretanto foi esquecida, e se o Governo está ou não disposto a aderir a este processo de discussão parlamentar, que certamente teremos dentro de algum tempo, uma vez que já dois partidos representaram, pelo menos da parte do PCP, nós representámos o projeto de alteração ao Estatuto do Bolseiro, o nosso projeto de lei, e, portanto, gostaríamos de saber se o Governo vai ou não apresentar uma proposta de lei nesse sentido, para que possamos obviar à justificação que o Partido Socialista utilizou para rejeitar o nosso projeto da primeira vez que ele foi apresentado, uma vez que a bancada do Partido Socialista justificou essa rejeição, precisamente com o facto do Governo estar a proceder a essa alteração. Ela não aconteceu, não temos notícia de que haja disponibilidade da parte do Governo para a concretizar e, portanto, gostaríamos de saber se o Governo desta vez vai ou não juntar-se a esta discussão parlamentar sobre uma situação que se vai agravando dia para dia de profissionais que vão desempenhando as suas funções sem qualquer proteção do ponto de vista social, mas essa é uma situação que julgo que é do conhecimento do Ministério.
Tem concluído, claro.
E pronto, vou deixar as outras questões para a segunda intervenção. Sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que há algumas questões que o Sr. Deputado coloca que, pura e simplesmente, eu tomo-as à conta de falta de informação. E, portanto, eu tomo-os à conta de um pedido de informação do Sr. Deputado sobre algumas questões. Portanto, algumas são questões concretas. O Sr. Deputado diz que leu na comunicação social que uma universidade portuguesa tinha anunciado, com grande pompa e circunstância, que procederia ao fecho das luzes de uns edifícios que não estavam a ser utilizados durante a época de Natal para fazer economias. Bem, deve imaginar que não compete a nenhum de nós, nem à Assembleia, nem ao Governo, intervir sobre a gestão das universidades nessa matéria. O que lhe posso assegurar é que essa universidade, no final de novembro, tinha de receitas 97,3 milhões de euros e de despesas 84,5 milhões de euros. Posso mesmo dizer que essa mesma universidade, na mesma data, informava ao Governo da sua disponibilidade para financiar com receitas próprias, disponíveis e não oneradas, vários empreendimentos que o Governo considerava que não eram naturalmente de primeira importância, e a Universidade afirmava: mas se eu tenho receitas próprias, porque é que você não há de dar os fundos comunitários necessários mesmo que seja para a construção de uma piscina, que custa 1 milhão de contos. Bem, portanto, como Vossa Excelência deve imaginar, Sr. Deputado, não é com certeza. Essa universidade não tem com certeza falta de 85 mil euros. Mas compete à gestão da universidade a decidir se é um ato de boa gestão e de proteção do ambiente fechar as luzes à noite ou em certos períodos de festa. Não me compete a mim pronunciar-me sobre esta matéria. Não vi essas declarações do presidente da UAL sobre que, e portanto tomo-as pelo seu valor facial. Se algum presidente de alguma instituição de ensino superior, público ou privado, pelos vistos esta era uma instituição universitária, entendia que as outras deviam abrir falência para que ela se salvasse, com certeza que ou estava a brincar ou era uma brincadeira de mau gosto. Acho que não vale a pena pedir qualquer comentário a qualquer matéria. Eu, aliás, nem quero acreditar que algum responsável, de alguma instituição de ensino superior, seja pública, seja privada, possa querer o mal das outras. Parece-me completamente absurdo que isso aconteça. Portanto, não posso deixar de partilhar o seu ponto de vista, se é isso que me está a pedir. Não há registro de nenhum atraso de pagamento de bolsas de estudo a estudantes da Ação Social, designadamente na Universidade de Aveiro, como disse. E, portanto, se o Sr. Deputado tem conhecimento de algum caso, faça favor de nos dizer para nós mandarmos averiguar. Não temos nenhum, não temos nenhuma informação, posso assegurar, não temos nenhuma informação, e verificámos, no final do ano, a situação em todas as instituições de ensino superior. Portanto, eu não lhe posso responder de cor relativamente a uma ou outra, mas posso lhe dizer que nós verificámos a situação no final do ano em todas as instituições de ensino superior em Portugal. E, portanto, não encontramos isso. O Sr. Deputado faz, por último, uma... faz perguntas se a política do Ministério, mas eu acho que isto é à conta da retórica habitual sobre a não renovação de contratos, se é a política do Ministério. Bem, o Sr. Deputado deve saber que o pessoal do ensino superior público aumentou e não diminuiu. E, designadamente, o pessoal mais qualificado também aumentou e aumentou muito nos últimos anos no ensino superior em Portugal. Mas tenho todo o gosto em lhe fornecer esses números relativamente aos dados agregados de todo o ensino superior português. Relativamente ao Estatuto do Bolseiro, já foi anunciado, com base nos grupos de trabalho que existem permanentes de articulação entre o Ministério e as estruturas representativas dos bolseiros, para a melhoria do Estatuto do Bolseiro. Nunca me comprometi relativamente a uma questão que é saber se a melhoria do Estatuto do Bolseiro significa a renovação de um instrumento legislativo sob forma de lei que seja o Estatuto do Bolseiro. Mas não tenho nada contra isso, como deve imaginar. Simplesmente, a existência de um Estatuto do Bolseiro como lei num país é um facto completamente anómalo em toda a Europa. Não existe tal coisa em nenhum país europeu, porque não é preciso. A grande maioria está regulado, quer na lei geral, quer em processos regulamentares ou em lei específica, que diga respeito à prestação de serviço na atividade científica. Contudo, grande parte, como sabe, daquilo que está escrito no Estatuto do Bolseiro não tem, está repetido e duplicado com aquilo que está noutros instrumentos legislativos que estão também em vigor. Agora, a questão fundamental não é essa. A questão fundamental parece-nos ser, no que diz respeito aos bolseiros de investigação, que é disso que estamos a falar aqui neste caso, não é na generalidade dos bolseiros em Portugal, no que diz respeito aos bolseiros de investigação, é na evolução do grupo dos bolseiros de investigação, sobretudo divididos em duas grandes áreas. Aqueles que são estudantes universitários, que, por se encontrarem a preparar, a fazer trabalho para a obtenção de graus académicos, mestrado e doutoramento, e aqueles que já obtiveram o grau académico de doutorado e que se encontram a trabalhar nas instituições. E eu devo assegurar ao Sr. Deputado e sossegar o Sr. Deputado, talvez com a seguinte informação. Este assunto está neste momento a ser tratado no Conselho Europeu. Eu próprio fui designado pelo Conselho Europeu com o Ministro do Luxemburgo, que é também Ministro do Trabalho, para analisar e propor ao Conselho as medidas necessárias à escala europeia sobre esta matéria. Fiz essa apresentação com o meu colega do Luxemburgo no último Conselho, em dezembro. As nossas orientações, que apontam para a realização a curto prazo de um Conselho conjunto de Ministros de Investigação e Ministros do Trabalho da União Europeia, vão no sentido de reforçar a proteção social dos bolseiros, que lhe devo dizer que em Portugal, devendo e podendo ser melhorada, é consideravelmente melhor do que acontece na generalidade de outros países europeus. Segundo lugar, fazer com que, designadamente em condições de maternidade e paternidade, que são particularmente mal cobertas noutros países. E em segundo lugar, proceder à evolução progressiva da passagem de bolseiros de pós-doutoramento para contratos de trabalho de pós-doutoramento nos próximos anos. Esse assunto causa grandes problemas em alguns países em que a agência financiadora de muitos desses bolseiros são fundações privadas que naturalmente não têm nenhuma relação laboral com o bolseiro, são simplesmente financiadores. Isso acontece na Alemanha e acontece noutros países. E, portanto, não é um problema fácil de resolver em alguns grandes países europeus. Esta orientação foi uma orientação que foi apresentada pela primeira vez no Conselho Europeu de dezembro, voltará a ser debatida, certamente, em março, no Conselho Europeu. Eu terei todo o gosto em trazer a esta Comissão, quer os documentos relevantes, que constituem a proposta que apresento junto com o colega do Luxemburgo nesta matéria, e que, mais do que qualquer outro elemento, constituem também, do ponto de vista, quanto mais não seja moral, a obrigação a que eu próprio tenho de fazer essa evolução em Portugal, nos casos em que essa evolução não esteja feita. Mas posso assegurar-lhe que a análise comparativa da situação em todos os países europeus mostra que Portugal tem uma situação que, podendo e devendo ser melhorada, volto a insistir, é uma situação consideravelmente mais favorável do que aquela que acontece em muitos países europeus. Portanto, o Estatuto do Bolseiro vai ser melhorado, está a ser melhorado, queremos fazê-lo e estamos a fazê-lo neste momento num quadro internacional de convergência de todos os países e estamos convencidos que durante esta legislatura, ou seja, até ao final, até ao verão, que se chegue a conclusões, quer em termos internacionais, que nos permitam assegurar a sua transposição imediata para o regime português nesse mesmo período de tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Abel Batista, representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, retribuo os desejos de bom ano 2009 deixados por Vossa Excelência no início desta reunião, em meu nome pessoal, em nome do CDS, e o setor do ensino público, o ensino superior público e o ensino de investigação em Portugal bem precisam desse bom ano para 2009. Sr. Ministro, nesta fase tinha aqui 5 perguntas quase telegráficas para lhe colocar relativamente a algumas questões. Uma delas decorre com o projeto MIT Portugal. Chegou-nos informação de que, alguns reparos, com alguma consistência, de que este projeto em Portugal está a ser ministrado apenas a parte teórica, sendo que a parte prática não está a ser devidamente tratada e acompanhada no nosso país. A questão que se coloca é saber se isto há aqui ainda um problema de adaptação ou se é mesmo este as condições de política do projeto para o nosso país. A segunda questão, Sr. Ministro, é uma questão que tem a ver com o Fundo de Ciência e Tecnologia e o pagamento de dívidas às instituições do ensino superior, e friso de dívidas ao ensino superior, questão que o Sr. Ministro, numa audição recente aqui, já admitiu que existem dívidas desde 2001, era saber qual é, neste momento, o Estado de Desenvolvimento e quais os pagamentos que estão ainda em falta às universidades portuguesas por parte da FCT. No processo de avaliação dos centros de investigação que estão, em princípio, a decorrer, têm surgido várias críticas, apontadas várias situações onde os investigadores entendem que a forma de avaliação não tem sido a mais criteriosa e a mais exigente e até pedem alteração da forma de avaliação, acusando o júri de alguma insensibilidade para especificidades de algumas áreas. Estou a falar no caso, por exemplo, da engenharia eletromecânica e de informática. Ora, esta entidade, que é simultaneamente a entidade que faz a avaliação, que também é aquela que vai fazer pagamentos de acordo com a avaliação que faz, parece-me que há aqui alguma perversidade nesta questão. Gostaria de saber quem é, sendo assim, que responsabilidades e qual é a situação que existe relativamente a esta matéria. Até porque, e o Sr. Ministro já hoje aqui referiu, que há um forte empenho na parte da investigação, de novos investigadores, de novos investimentos na área da investigação e desenvolvimento, mas nós temos, por um lado, no programa do Governo, a dizer que se prevê a existência de mais 1000 novos lugares adicionais para investigação e desenvolvimento, e temos o Sr. Ministro a dizer que irá encerrar cerca de 50 unidades de investigação e desenvolvimento em Portugal. Ora, encerrando unidades de investigação e desenvolvimento em Portugal, como é que se consegue atingir maiores números de investigadores a trabalhar também no país? A outra questão que também nos preocupa imenso é uma questão que tem a ver com o ensino superior, mas tem a ver sobretudo com aquilo que é a qualidade da saúde e o trabalho dos profissionais de saúde em Portugal. Recentemente foram recrutados parte do Ministério da Saúde para trabalhar com o INEM 120 médicos no Uruguai. Nada de extraordinário, se não fosse o facto de nós em Portugal termos efetivamente falta de clínicos, falta de médicos para o país. Dir-me-á que, provavelmente, Sr. Ministro, as estatísticas e as médias europeias, comparadas com as de Portugal, Portugal é mais favorecido. O facto é que nós temos em vários locais do país, em várias especialidades médicas, temos falta de médicos. Ora, existe uma vontade por parte de entidades privadas e existe uma universidade pública com vontade de ter um curso de medicina. Porque é que o Ministério, eu já não me satisfaz a informação que o Sr. Ministro nos vai trazendo, bem, mas os privados, a qualidade que apresentam não é boa. A pública não está ainda suficientemente desenvolvida. Mas ao Ministério compete não só avaliar o que lhe aparece, mas incentivar, mas dinamizar, mas protocolar eventualmente, mas incentivar. Ora, eu acho que ficaria mais vantajoso, ou seria mais vantajoso e ficaria até economicamente mais barato ao país, formar novos médicos nacionais do que estar a trazer médicos que venham de fora, porque ao formar médicos no país, seria toda uma mais-valia que ficava não só da formação, como dos próprios formandos e dos próprios profissionais que depois aqui ficariam a trabalhar. Terminaria, para não ultrapassar o tempo e querendo cumprir o mais possível o tempo que está determinado, Sr. Ministro, qual é, depois de verificarmos que há um crescimento todos os anos dos alunos maiores de 23 anos, nomeadamente, neste momento, no privado e no politécnico, que representam mais de 20%, mais de um quinto dos alunos já são mais de 23
tem
anos.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Quais são, termino, Sr. Presidente, quais são, neste momento, os critérios e qual é, neste momento, a avaliação que é feita? Há alguma avaliação da qualidade deste ensino e desta aprendizagem por parte do Ministério? Isto é importante saber qual é a taxa de abandono, qual é a taxa de sucesso destes alunos relativamente às inscrições que foram feitas, quer o ano passado, quer este ano, uma vez que relativamente ao ano anterior houve crescimentos na ordem dos 20%, das 20 vezes, 20 vezes mais, cerca de 2000% mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre as primeiras duas questões, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado que respondesse, julgo que houve uma questão que foi levantada relativamente ao acordo da MIT Portugal e outra relativamente a pretensas dívidas antigas da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Instituições de Ensino Superior.
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
De uma forma breve e também telegráfica, claramente para desmentir a afirmação que foi feita sobre o âmbito teórico ou prático, ou obviamente hoje no contexto que se faz de investigação, esses dois contextos de certa forma, baralham-se, mas o que é importante dizer no caso do programa Mete Portugal, como penso que é conhecido, foi lançado com o apoio explícito em no final de 2006 de 6 empresas e depois foi sistematicamente aumentado aquilo que é o programa de afiliação industrial. Posteriormente, ainda no final de 2007, com mais 7 empresas, nomeadamente na área de energia, depois com mais 8 empresas na área da bioengenharia e, muito recentemente, com um conjunto de 7 principais mecenas que apoiou um programa explícito na área da gestão. Portanto, o conjunto inicial de 6 empresas foi alargado para um conjunto que hoje ultrapassa as 30 empresas afiliadas ao programa. Por outro lado, ainda mais importante, e de certa forma inédita em Portugal, no âmbito também, quer desta parceria, quer das outras, foi aberto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia um programa aberto, de um concurso para o financiamento de projetos de investigação que obrigaram pela primeira vez a todos os consórcios a ter pelo menos uma empresa. Uma empresa portuguesa. Esses concursos foram abertos, foram fechados, os projetos iniciaram-se agora no início de janeiro e, por isso, há equipas de investigadores portugueses a trabalhar com investigadores em empresas portuguesas e estrangeiras no âmbito destas parcerias. Quanto à segunda pergunta, obviamente, eu penso que já aqui uma vez, até na última audição, se tentou esclarecer aquilo que é, por vezes, considerado uma dívida, e, sobretudo, o âmbito dos chamados do pagamento dos custos de formação, que são tradicionalmente pagos ou no final do ano ou no princípio do outro ano. Portanto, como é normal, estão em pagamento os custos de formação do ano anterior. Portanto, não se verifica qualquer atraso desde 2001, a não ser quando se diz respeito ao financiamento específico de projetos de investigação, quando os relatórios finais não são entregues, porque, como é prática em todos os países, em particular na Europa, as agências de financiamento retêm pelo menos 10% do projeto até à entrega, do valor do projeto até à entrega do relatório final. Se por acaso alguma instituição, e acontecem, não entregou o relatório final, de facto não recebeu os últimos 10% do financiamento do projeto. E, de facto, há alguns casos de instituições que não entregaram os seus relatórios finais e a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem sistematicamente tentado resolver esses casos.
Sobre as outras questões, Sr. Deputado, há uma questão muito importante que me levanta, que diz respeito à avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento em Portugal. Eu recordo que Portugal tem, neste aspecto, uma situação que tem vindo a melhorar, que existe desde 1996 e que consiste na avaliação periódica, independente e sistemática de todas as unidades de investigação financiadas pelo Estado, que são quer privadas sem fins lucrativos, quer ligadas às instituições de ensino superior, e que é feito tipicamente num período trienal. O período de avaliação normalmente é um período de cerca de ano e meio e, portanto, os resultados que viu recentemente dizem respeito à avaliação das unidades de investigação, está ainda em curso a avaliação dos laboratórios associados para terminar este ciclo de avaliação. Dessa avaliação de unidades de investigação, portanto, a última, que já é a terceira, o quarto ciclo de avaliação, portanto, já tinham sido publicados 3 ciclos de avaliação antes, a última data, o que se pode verificar é aquilo que foi público, foi tornado público, há um aumento quantitativo que era de esperar, de número de pessoas, há um aumento significativo da dimensão média das instituições de investigação, que começam, em algumas áreas, a atingir níveis de recursos humanos qualificados semelhantes há de instituições congéneres em termos internacionais, nas mesmas áreas, que naturalmente são diversas de área para área, e, por outro lado, há uma medida que, sempre falível, como é evidente, mas é uma medida que mostra que, pouco a pouco, a qualidade média das instituições de investigação tem vindo a melhorar. Não se trata aqui de nenhuma métrica automática, quer dizer, o que estamos aqui a falar é de critérios que são aferidos em termos, para cada área científica em termos internacionais e que são aplicados pelos avaliadores. Quer dizer, o que se trata aqui é de um processo de avaliação pelos pares, que visitam as unidades, analisam a sua documentação, discutem com os investigadores e fazem e produzem um julgamento. Julgamento de acordo com regras que estão definidas para todos. Desde o princípio que este processo de avaliação independente, desde que foi instituído, constituiu um dos principais elementos de garantia do reforço da investigação científica em Portugal. E mais uma vez isso acontece. Portanto, eu creio que nos enche de satisfação verificar que este sistema é um sistema que está consolidado neste momento e que permite com confiança aumentar os níveis de financiamento à investigação científica em Portugal e aumentar o número de pessoas na investigação em Portugal. Diz-me, Sr. Deputado, e os mecanismos de recurso? Bom, os mecanismos de recurso também estão previstos e foram previstos desde a primeira hora. Não só os mecanismos de recurso, como os mecanismos de publicidade. A totalidade da informação final relativa a estas avaliações é pública, exceto quando está em recurso e quando as próprias instituições solicitaram que não fosse tornada pública enquanto decorre o processo de recurso. Houve um número muito pequeno, uma percentagem muito pequena de instituições que este ano, tal como nos anos anteriores, solicitou recurso não apenas das suas próprias instituições, mas colocou em questão se a definição de critérios era compatível de área para área. Já estamos a falar de uma análise mais fina, que não é apenas dizer, não, eu devia ser excelente em vez de ser muito bom. É dizer porque na área ao lado houve outros que foram excelentes e que se calhar são piores que nós. Bem, já estamos a chegar a um nível de afinamento dos critérios interáreas que só pode ser agora avaliado pelos especialistas, como está a ser e vai ser avaliado pelos especialistas. Mas tudo isto significa que é um sistema que está a funcionar e que é um sistema que se está a aperfeiçoar. Agora diz o Sr. Deputado, e essa parte eu não percebo, então encerram-se unidades de ID e querem-se mais investigadores? Pois é exatamente assim, Sr. Deputado. O que nós queremos é encerrar, ou seja, deixar de financiar entidades de ID que não sejam boas, ou que os avaliadores declarem que não são boas e que o recurso confirme essa, no caso de haver recurso, confirme essa avaliação. Porquê? Para que os investigadores se concentrem em unidades que institucionalmente sejam melhores e designadamente tenham melhores lideranças. O que nós queremos é que os jovens investigadores contactem e trabalhem com os melhores investigadores e não com os piores. E se há centros de investigação que não merecem, não atingem os níveis de qualidade que são exigíveis, pois com certeza que devem deixar de ser financiados. E aquilo que foi claro desta avaliação e que foi reforçado politicamente nesta avaliação foi que os níveis, os dois níveis, pela primeira vez, não apenas o último nível mais baixo, mas os dois últimos níveis foram declarados como não financiados. Essas eram as regras do jogo. Houve muita reorganização de instituições. Esta avaliação envolve não apenas instituições que já existiam, mas envolve centros novos que se apresentaram a concurso pela primeira vez. Muitos deles. Aquilo que se verifica é que de cada vez que há centros de investigação que deixam de ser financiados, quando são centros universitários, de uma maneira geral as universidades encerram esses centros e há uma reorganização dessas mesmas áreas disciplinares que se concentram nos centros melhores das mesmas áreas disciplinares. E isto só pode ser positivo para a investigação. Com certeza que nós não queremos alimentar instituições medíocres sistematicamente em Portugal, de maneira nenhuma, e felizmente essas instituições são em número pequeno. Mas é essencial que este sistema de avaliação sistemático seja público, seja transparente e tenha consequências. Tenha consequências na discriminação do financiamento das instituições e no não financiamento daquilo que não merece ser financiado. Isto não significa que haja investigadores que fiquem sem sítio para investigar. Isto significa que passa a haver uma reorganização do tecido científico que faz com que os investigadores se concentrem em instituições melhores. Depois há duas questões completamente diferentes levantadas pelo Sr. Deputado, que diz respeito aos médicos em Portugal e aos cursos de medicina. Eu já tive a ocasião de dar informação e por isso não me alongarei sobre esta matéria, sobre o que foi feito sobre esta matéria já neste governo, designadamente para o aumento do número de vagas em medicina, que cresceu muito significativamente ao longo dos últimos 3 anos, como é do conhecimento do Sr. Deputado, inclusivamente com a criação de mais um curso, com a aprovação de mais um curso, depois de ter avaliação científica positiva. Esse curso tinha tido, pela primeira vez, avaliação científica que não era positiva, que conseguiu superar todas as dificuldades e, finalmente, foi aprovado e, portanto, no próximo ano letivo já estará a funcionar. Neste momento, foram entregues novos processos, ou vão ser entregues este mês, creio que o prazo é ainda este mês, para a entrega de novos processos para novos cursos de licenciatura em medicina, seguem o processo de todos os outros anos. São avaliados por uma comissão, essa comissão tem uma forte participação internacional, porque temos de assegurar que novos cursos de medicina em Portugal têm qualidade suficiente. Temos de assegurar, e essa é a garantia que o Ministério tem de dar aos portugueses quando aprova um novo curso de medicina, qualquer que seja a sua origem, de uma instituição pública ou de uma instituição privada. Portanto, Sr. Deputado, a nossa política é de aumento das vagas em medicina em condições de qualidade e de credibilidade que sejam absolutamente indiscutíveis. No que diz respeito à questão que lhe agradeço sobre a entrada de maiores de 23 anos, procurarei, provavelmente, a próxima ida à Comissão, ou antes disso, dar-lhe elementos mais atualizados do que os do último ano, sobre os cerca de 11 mil, creio que eram 11 mil estudantes que todos os anos entravam por esta via, divididos meio-meio entre o setor público e o setor privado. E o que lhe posso dizer é que o ano passado, tal como o ano anterior, houve operações de inspeção e de avaliação desencadeadas pela Direção-Geral do Ensino Superior sobre amostras de instituições, e esse trabalho continua a ser feito. O trabalho fino, a posteriori, da análise de taxas de sucesso e de abandono, já foi pedido à Direção-Geral do Ensino Superior, mas, como deve imaginar, precisa de algum tempo de maturação para conseguirmos ter os resultados fiáveis que permitam comparar populações de maiores de 23 anos com populações com outras populações e analisar objetivamente a comparação de taxas de sucesso e taxas de abandono. Eu espero que ainda durante esta legislatura seja possível dar-lhe elementos, certamente por amostragem, mas dar-lhe elementos que permitam confortar-nos neste progresso muito significativo da abertura do ensino superior a novos públicos em Portugal. Esta percentagem é baixa em termos internacionais, Sr. Deputado. Esta percentagem só parece alta para Portugal porque era praticamente nula no nosso país. Mas esta percentagem que temos hoje é baixa em termos internacionais. Portugal tem hoje uma percentagem pequena, face à dimensão do seu sistema de ensino superior, de estudantes que entram pela via não tradicional do exame e do concurso de provas de acesso, quando comparado com a maioria dos países desenvolvidos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uso agora da palavra, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem-vindo à Comissão, Sr. Ministro. Um bom ano para o Sr. Ministro também e para o ensino superior, de preferência, se não se importa. E eu queria tentar colocar-lhe algumas questões, nomeadamente no que tem a ver com a política do seu Ministério sobre a ação social e sobre uma expectativa que deixou na discussão do orçamento, que dizia respeito ao famoso regulamento das bolsas do ensino superior, sendo que gostaria de lhe perguntar também se confirma os dados de bolsas de ação social, sim, Sr. Ministro. Se confirma aqueles que são os dados que foram divulgados, nomeadamente pela comunicação social, de que apenas 9%, 9,5% dos estudantes beneficiam destas bolsas, com uma realidade que é aquela que o Sr. Ministro conhece, que é o peso esmagador que comporta às famílias. O peso do ensino superior é comportado pelas famílias. O Sr. Ministro, enfim, não vamos recordar afirmações passadas relativamente às propinas que nunca pagariam despesas de funcionamento das instituições. Também já vai o dia em que elas poderiam servir para qualificar o sistema, mas pelo menos, Sr. Ministro, o que é que tenciona finalmente fazer relativamente à situação das bolsas, ao regulamento que o Sr. Ministro sabe que é completamente desajustado, que provoca desequilíbrios e situações de injustiça gritantes, e uma cobertura que é irrelevante, pelo menos os números relativamente a 2007 e 2008 diziam que uma bolsa média anda à volta dos 166 euros. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão, Sr. Ministro, sendo que é de suspeitar que o Sr. Ministro classifique de falta de informação todos os exemplos que aqui possamos trazer dos resultados práticos da asfixia financeira das instituições, tanto é a minha suspeita que evocará sempre a nossa falta de informação, por mais que usemos inclusivamente os exemplos que foram trazidos a lume pela comunicação social sobre as consequências concretas da impossibilidade de contratação, do adiamento em obras infraestruturais fundamentais, do adiamento de projetos e por aí fora. Suponhamos, Sr. Ministro, que isto é tudo falta de informação dos deputados e das deputadas da oposição. Mas há uma questão que lhe gostava de colocar relativamente à própria OCDE, dado que o Sr. Ministro aqui trouxe, se parecer essa análise como uma vertente muito favorável à sua ação. Foi dado a conhecer que a própria OCDE defendia, Sr. Ministro, que relativamente a modelos de financiamento, a aposta se baseasse na contratualização por objetivos e, ao mesmo tempo, que se apostasse numa estratégia nacional para o setor. E eu gostava que comentasse estas recomendações que foram feitas, dado que, por mais falta de informação que os deputados tenham, Sr. Ministro, esta vertente, a recomendação de uma contratualização por objetivos, não se coaduna com o modelo de financiamento que tem seguido e, enfim, parece abrir a porta à necessidade de um sistema de financiamento plurianual. Isto é uma pergunta, portanto, queria que comentasse. Quero ainda reforçar, se me permite, esta recorrência da sua explicação face ao medo do fim do sistema binário quando lhe colocam questões concretas sobre a proposta de consórcios e a possibilidade de consórcios entre universidades e instituições politécnicas. Não é preciso vir aqui a Lisboa, enfim, essa discussão é conhecida, mas alguns deputados desta comissão tiveram há pouco tempo, Sr. Ministro, a possibilidade de conversar com o Sr. Reitor da Universidade de Évora. É um exemplo. Que nos contou da sua expectativa de face à capacidade da Universidade se assumir como um polo regional de desenvolvimento, à sua natural expectativa de poder estabelecer um consórcio com outras instituições, nomeadamente com instituições politécnicas. E que o Sr. Ministro a isto responde não. É porventura a altura indicada para desfazer qualquer equívoco sobre esta natureza. Se falou aqui no seu discurso inicial em resposta ao Sr. Deputado PSD neste respeito pela vontade das instituições, explique-nos definitivamente e claramente, Sr. Ministro, porque aqui em casos em que parece fazer todo o sentido esta opção estratégica e ser efetivamente uma garantia de um futuro para as instituições e para uma região, a sua resposta se mantém negativa. Pergunta seguinte. O Sr. Ministro falou aqui de um esforço que tinha sido feito em torno da lei a propósito das fundações. Nós, por mais falta de informação que tenhamos, continuamos sem saber o que é que são fundações. Os deputados e as deputadas aqui presentes não sabem, Sr. Ministro, o que são fundações. Convenhamos,
tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sr. Presidente, que o RGES tem algumas omissões, enfim, para não lhe chamar outro nome, esta é certamente uma delas. Não há tradição, não há regime jurídico para estas instituições. Não só lanço o desafio ao Sr. Ministro de nos explicar finalmente que esforço foi feito para garantir aquilo que não existe neste momento, quanto, se me permite, lhe pergunto, as fundações estão fora do Código da Contratação Pública. Cria-se aqui um vazio legal. Como é que isto pode acontecer se parte tem a ver com a transposição de diretivas comunitárias?
Eu mesmo concluí, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Ministro para responder e pedir ao Sr. Deputado Pedro Duarte se podia substituir por uns dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. As questões que me pergunta, que me levanta. Primeiro, percentagem de bolseiros de ação social. A percentagem de bolseiros de ação social era o ano passado de 24%, relativamente ao total dos alunos de ensino superior inscritos. Essa era a percentagem, portanto, não era 9%, era 24%. Sobre o... Peço desculpa. A sua pergunta era sobre qual é a percentagem. Pois, mas. Bom, a senhora deputada fez-me uma questão. Qual era a percentagem de bolseiros de ação social e afirmou que era 9%. Não é 9%, senhora deputada, é 24%. Quer saber qual é que é, quais é que são os orçamentos de 2007, 2008, 2009 da ação social? Também lhe digo. Pronto, estes são os números objetivos. Tem vindo a aumentar? Tem vindo a aumentar, senhora deputada. Senhora deputada, diz que o regulamento das bolsas da ação social provoca injustiças gritantes. Se a senhora deputada entende que o regulamento provoca injustiças gritantes, eu gostaria que me dissesse aonde é que o regulamento provoca injustiças gritantes. O regulamento da ação social tem vindo a ser corrigido em consulta, como deve imaginar, com os próprios serviços da ação social e com as próprias instituições. É nosso objetivo sempre fazer com que o regulamento que define a atribuição do esforço público para os estudantes mais carenciados, chegue de facto aos mais carenciados e não aos menos carenciados. Chegue mais aos mais carenciados e chegue menos aos menos carenciados. Naturalmente é esse o nosso objetivo. Se a senhora deputada tem qualquer proposta nessa matéria que contribua para a reflexão do Governo e para o diálogo que o Governo mantém com os serviços de ação social, que são quem aplica este regulamento e define as normas técnicas deles, para que essas injustiças, como diz gritantes, possam ser corrigidas, muito lhe agradeço, porque é esse o nosso objetivo. Relativamente a senhora deputada, faz-me outra questão, coloca-me outra questão sobre o modelo de financiamento e a proposta que a OCDE apontou, quer no relatório de avaliação sobre o sistema de ensino superior em Portugal, que seria conveniente evoluir-se para um modelo de financiamento por contratualização por objetivos. E a senhora deputada diz, então, porquê é que não se faz tudo por contratualização por objetivos? Bem, senhora deputada, a lei de financiamento atual diz exatamente o contrário. Começa por dizer e começa por assegurar que a autonomia das instituições deve estar, em grande parte, assegurada através de mecanismos de financiamento que, no essencial, para lá de poder haver complementos de financiamento que sejam, de facto, por objetivos, através de contratos, programas e outros, mas que o esforço principal do financiamento público das instituições de ensino superior seja assegurado através de critérios objetivos que a lei e os decretos depois de aplicação devem especificar o número de alunos, o número de graduados. Podemos discutir depois quais são esses critérios objetivos. Precisamente, a intenção do legislador, entende-se, é encontrar um mecanismo que concilie a desejável contratualização por objetivos com a desejável independência das instituições de ensino superior que a lei, por outro lado, procura reforçar. E foi isso que temos vindo a fazer. Isto é, o grosso do financiamento público das instituições de ensino superior, financiamento direto à cabeça e não por concurso ou por outras vias, é feito por base das fórmulas que são contratualizadas com as próprias instituições. Não tem a ver com contratualização por objetivos. Ou seja, não substituímos o financiamento da Universidade do Porto, ou da Universidade de Lisboa, ou da Universidade de Évora, por um financiamento que fosse uma contratualização total por objetivos dessa universidade. O OCDE está perfeitamente consciente desse problema. E esse problema é, aliás, um problema que atravessa quase todos os países, que procuram conciliar, em função dos recursos disponíveis, procuram conciliar critérios objetivos na definição da repartição do envelope financeiro disponível para o ensino superior, num determinado ano, com contratualização por objetivos específicos. Essa contratualização por objetivos específicos ou se faz por via concursal, como se tem feito em muitos países, para, por exemplo, pós-graduações conjuntas, como se fará para pós-graduações conjuntas do orçamento competitivo este ano, faz-se quase em quase todos os países no que diz respeito às verbas para investigação e desenvolvimento, feitas através de mecanismos que são, de facto, de contratualização por objetivos ou de financiamento plurianual, nesse caso, centros e unidades de investigação e depois por concurso de projetos, etc. Qualquer sugestão que a senhora deputada queira elaborar nessa matéria será, com certeza, muito bem-vinda. Agora, a resposta e o debate que teve lugar, aliás, público, quando foi apresentado o relatório da OCDE sobre esta matéria, incidiu sobre este ponto, sobre o necessário equilíbrio que é necessário estabelecer em qualquer lei de financiamento dos estabelecimentos de ensino superior, entre uma contratualização por objetivos que tenha a ver com objetivos específicos, designadamente de investigação ou desenvolvimento ou de obras, e isso é feito, de facto, através, hoje em dia, já em Portugal, os mecanismos baseados em critérios objetivos a que a lei de financiamento em Portugal nos obriga. E, bem, nos obriga para defender a independência das instituições na repartição dos financiamentos públicos. A senhora deputada diz-me que ninguém sabe o que são fundações. Bem, nós sabemos como o Bloco de Esquerda se opôs terminantemente em muitas instituições de ensino superior ao seu desejo de passarem a fundações, o que posso dizer, a senhora deputada, é que, como sabe, as instituições decidiram de uma forma diferente. E houve condições, com certeza, para que esses argumentos fossem todos expostos. Certamente que as próprias instituições que escolheram sabem o que são, porque senão não escolhiam. E, portanto, eu acho que não vale a pena estarmos a esgrimir razões que já foram esgotadas na sede própria, que é a sede da decisão das próprias instituições nesta matéria. Quanto aos consórcios, designadamente quanto à pergunta que eu devo dizer que tive dificuldade em compreender o seu alcance de universidades e politécnicos. Diz a senhora deputada, mas era manifestamente necessário que se criasse aqui ou ali um consórcio entre uma universidade e um instituto politécnico. Bem, talvez para a senhora deputada seja manifestamente óbvio que se criasse, mas a senhora deputada certamente não estudou o assunto para perceber qual era a função nessa ou noutras regiões dos institutos politécnicos e a função das universidades, e que havia enormes vantagens é na associação dessa universidade ou de outras universidades a outras universidades, para que o ensino universitário nessa universidade seja melhor, seja acompanhado em todas as áreas por universidades que têm mais recursos humanos, mais recursos científicos, mais capacidade de organização e de gestão, e que o mesmo aconteça com os institutos politécnicos da região para as suas específicas vocações. Querer diluir, volto a insistir, querer diluir as missões que neste momento a lei claramente identifica de instituições politécnicas e instituições universitárias é contrário ao interesse público. É contrário ao interesse daqueles que pela primeira vez acedem ao ensino superior. É contrário ao desenvolvimento da educação em Portugal. É uma tentação populista que muita gente tem, designadamente dentro das próprias instituições. Mas seria dramático que em Portugal houvesse qualquer dúvida nesta matéria. Seria um retrocesso enorme. O ensino superior politécnico tem a sua vocação e hoje é claro que o ensino superior politécnico tem capacidade e mostrou capacidade para trazer para o ensino superior jovens e famílias que deles estavam herdados, julgava-se para sempre. O crescimento tem sido no ensino superior politécnico mais do que no ensino superior universitário. Em muitos casos, há estudantes que entram pelo ensino superior politécnico, fazem aí os seus primeiros ciclos, por vezes começam a trabalhar, depois fazem os seus segundos ciclos em universidades. Mas a clareza dos objetivos do ensino superior politécnico e do ensino universitário é inegável e é importante que seja acentuada. É importante para o desenvolvimento da educação no nosso país. Eu creio que ter complacência com qualquer tentação que faz com que conselhos de institutos politécnicos e de universidades digam vamos-nos fundir, os professores do ensino superior politécnico passarão a ser professores da universidade com processos simplificados e tudo isto passará a ser uma universidade. Será o fim daquele instituto politécnico e da oferta de institutos politécnicos, mas teremos de criar outro. A senhora deputada, sobre esta matéria, nunca me ouvirá dizer outra coisa. Colaboração entre universidades e institutos politécnicos, pois com certeza que está a haver muita colaboração, mas nós não estamos a falar de colaboração. Estamos a falar da criação de uma nova entidade jurídica. Estamos a falar de uma direção conjunta para as instituições. E isso é claramente sempre, pela força das coisas e da história em Portugal, acabar com o ensino superior politécnico.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos agora da palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Retribuo os desejos de um excelente 2009 e também para o ensino superior em Portugal e para a área científica que o Sr. Ministro tanto privilegia. Eu gostaria, dado o escasso tempo, de colocar questões objetivas sem nenhum contexto de natureza avaliadora. E começaria pela questão dos recursos humanos. Neste momento, o Sr. Ministro está em negociações com as estruturas representativas dos professores do ensino superior, com o CRUP e o CSIS, para o que sei, para rever os vínculos, o estatuto dos respectivos professores e, pensou também, o descongelamento dos escalões. E as questões que eu colocava eram muito simples. O Sr. Ministro conhece bem aquilo que foi o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Não Superior. A criação de duas, de professores de primeira e de segunda qualidade, ou como outros lhe chamam, professores titulares e não titulares, e a existência de cotas. E o resultado que isto deu, desde o momento em que o Governo optou por estas duas decisões, até este momento, o que leva à implicação da própria avaliação de desempenho. A questão que eu colocaria com muita objetividade é se o Sr. Ministro também tem previsto a criação de duas carreiras no ensino superior e a existência de cotas de mérito que, de algum modo, criem limitações ao topo, ou chegada ao topo das carreiras. Ó Sr. Ministro, aquilo que eu mais vou gostar de ouvir o Sr. Ministro a dizer é que jamais lhe passou isso pela cabeça no ensino superior e que esta questão não se coloca. No programa do Governo... Sim, mas eu repito a pergunta com toda a objetividade. Então eu digo assim, Sr. Ministro, dado que está a rever um conjunto de instrumentos de natureza do funcionamento dos recursos humanos nas universidades e nos politécnicos, se nessa revisão dos diversos instrumentos prevê a existência de cotas para a chegada ao topo das carreiras e se prevê, naturalmente também, a existência de diversos topos de carreira em que uns chegam a professores titulares e outros não. Tão simples como isto. Não existe, mas estamos em processo de revisão. Estamos em revisão, senhora deputada. Tenha calma. Recursos humanos... Eu não sabia que a confusão seria tão generalizada. Senhor Presidente, tem que descontar esta confusão generalizada.
Eu descontarei.
Exatamente, senhora. Já não preciso que me dê tanto tempo como vai dar ao senhor Ministro. Senhor Ministro, recursos humanos na área da ciência, da ciência e da investigação. O Sr. Ministro deixou aqui claro, ao contrário daquilo que nos foi dito pela ABIC em comissão, que considera importante a revisão do Estatuto do Bolseiro. Aquilo que eu lhe pergunto é uma outra matéria. O atual Estatuto de 2004, como sabe, deixa muito claro, e penso que até foi uma proposta consensualmente aceita,
deixa muito claro que os bolseiros que não estejam em formação não podem desempenhar uma função permanente nas instituições, que isso é proibido, de acordo com o atual estatuto. O que eu lhe pergunto é se o Ministério desencadeou algum mecanismo de fiscalização para ter a certeza que nas próprias instituições ou com unidades de investigação e nas próprias instituições públicas, isto é cumprido. Porque, como estou a começar, Sr. Ministro, vou terminar. Ninguém acredita que depois de uma formação concluída, o bolseiro fique lá mais 4, 5, 6, 7, 10 anos numa situação de formação. Portanto, o que eu quero saber é se o Sr. Ministro, efetivamente, desencadeou esse processo de investigação.
Muito obrigado. Não lhe posso dar mais tempo. A Sra. Deputada está já, aliás, inscrita. É a primeira da ronda
seguinte. Claro. Mas, ao senhor Presidente, o Sr. Presidente tem de controlar os apartes para que sejam descontados nas intervenções dos deputados. Porque se algumas perguntas desencadeiam o caráter de aflição generalizada entre o Partido Socialista e o Governo, isso não pode ser de modo nenhum debitado ao deputado que está no uso da palavra.
Senhora,
muito obrigada, Sr. Presidente. Eu entendo.
Senhora deputada Luísa Mesquita, eu não tenho nenhum problema em tentar contribuir para essa missão. Mas não me obrigo nesta reunião a controlar os à parte e aqueles que não são à parte. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder.
A senhora deputada, de facto, faz-me uma única pergunta, que diz respeito ao Estatuto da Carreira de Docente Universitário e do Estatuto da Carreira de Docente Politécnica. Ao contrário de outras carreiras, os estatutos das carreiras docentes do ensino superior estão estruturadas por categorias. E aquilo que faz muita aflição a muitos, de facto, há muitos anos, e em todo o mundo, todas as carreiras docentes do ensino superior estão estruturadas por categorias. E existem mecanismos de avaliação e de concurso, ou de avaliação e de concurso, quer em mérito absoluto, quer em mérito relativo, que permitem passar de uma categoria para outra categoria. E isso é assim em Portugal, como é assim no resto do mundo. Portanto, existem professores auxiliares, existem professores associados, existem professores catedráticos, até agora existiam quadros para, com número de lugares para professores catedráticos, e esse número de lugares não era indefinido nem infinito, dependia da dimensão da instituição e não da vontade do candidato. Se uma instituição era de pequena dimensão e se justificava ter um quadro de professores catedráticos de 50, se houvesse 200 pessoas a concorrer a esse quadro, não era por isso que passava a haver 200 professores catedráticos, etc., como a senhora deputada tão bem sabe. Portanto, a questão é de fácil resposta, está resolvida há muito tempo. As carreiras do ensino superior são carreiras avaliadas, são carreiras em que a passagem de uma categoria à outra é feita por processos extraordinariamente exigentes de avaliação, de concurso, de provas. E, portanto, esse mecanismo são mecanismos que, naturalmente, ninguém, nem o Governo, nem as instituições de ensino superior, quer alterar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem possibilidade de...
Não havia mais nenhuma pergunta. Far-me-á de novo a pergunta. Não percebi. Dou
a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vou tentar ser direto e ter poucos considerandos para ver se consigo fazer duas perguntas no espaço de tempo que tenho. Sr. Ministro, perante as questões das várias queixas das instituições de ensino superior, quanto à falta de dinheiro, falta de financiamento, Sr. Ministro, por via de regra, diz que esse não é o problema. O problema é, essencialmente, já o disse mais de uma vez, aqui e à comunicação social, que era um problema de má gestão. Ora, eu vou-lhe colocar algumas questões concretas sobre situações que eu penso que conhece, para o Sr. Ministro nos dizer o que é que está em causa aqui neste caso. O Conselho Diretivo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em finais de novembro, princípios de dezembro do ano passado, 2008, anunciou que a partir de 1 de janeiro de 2009, se a FCT não pagasse todas as dívidas que tinha perante a instituição, iria suspender as defesas de tese de doutoramento. Parece que a situação ficou ultrapassada, mas foi preciso chegar a este ponto. Nesta mesma faculdade, não há seguranças para todos os edifícios, o que significa que, em muitas horas do dia, os investigadores estão a trabalhar em edifícios encerrados, fechados à chave, e quando querem sair têm que telefonar à segurança e esperar que eles venham abrir a porta para eles poderem sair do seu local de trabalho. Na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Nomeadamente, na cadeira de Direito da Família, há um assistente para 550 alunos, sendo certo que a Universidade está impossibilitada de contratar novos assistentes. Nas cadeiras, não tem dinheiro, nas cadeiras onde há mais assistentes, não é possível assegurar...
Percebi a sua...
Agora é que eu peço
fica descontado. Isto é com certeza descontado. É que eu não percebi. A faculdade está impedida de contratar novos assistentes por quem?
Ou Sr. Ministro, porque não tem verba para contratar.
Universidade. Não, peço desculpa, porque nós sabemos muito bem que a Faculdade de Coimbra, de Direito de Coimbra, tem um superávit e contribui para a Universidade em termos líquidos.
Ó Sr. Ministro, pois, essa é a informação que tenho, mas também lhe digo que nas cadeiras onde há mais assistentes, ainda assim não há assistentes suficientes para assegurar a avaliação contínua, e os alunos que a desejam têm que se inscrever e estão sujeitos a números clausos. Mas nesta mesma faculdade, as salas de investigação estão a funcionar em horário reduzido para poupança de custos. E a biblioteca, que aliás é famosa e reconhecida a nível internacional, cancelou já diversos contratos com revistas que aliás assinava da especialidade há décadas por, segundo diz, poupança, mais uma vez, poupança de custos. A questão que lhe coloco é muito simples. Ó Sr. Ministro, trata-se de um problema de falta de financiamento, de má gestão, das duas... Ou de uma terceira causa, neste caso, pedi-lhe, Sr. Ministro, que o identificasse para não estarmos aqui em generalidades. Outra questão que lhe colocava, também muito diretamente, tem a ver com o seguinte. Em meados do ano passado, Sr. Ministro também aqui, disse que não havia problemas com o desemprego entre os licenciados. Ora, o Instituto Nacional de Estatística, são dados de novembro de 2008, referente ao terceiro trimestre de 2008... Tem para os licenciados, e termino, isto é, até 2 anos de licenciatura, há uma taxa de desemprego de 34,3%. E até aos 34 anos, portanto, até 12 anos pós-licenciatura, 10,8%. Dados do terceiro trimestre de 2008. Tudo taxas superiores à taxa de desemprego média nacional. Sr. Ministro, é ou não é preocupante, ou tem dados que possam pôr em causa aquilo que resulta das estatísticas do Instituto Nacional de Estatística.
Obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Bem, muito, muito resumidamente, o senhor Deputado afirmou várias coisas. Primeiro, que havia uma faculdade que dizia que suspendia defesas de tese de doutoramento. Como sabe, isso é ilegal. E não há qualquer justificação para essa matéria. Portanto, com certeza que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, isso que ouviu. Por outro lado, relativamente àquilo que se passa nas diferentes faculdades, deu exemplo de uma faculdade que pertence à Universidade de Lisboa e deu exemplo de uma faculdade que pertence à Faculdade de Direito de Coimbra. A responsabilidade, naturalmente, da gestão e da afetação de recursos internos dessas instituições pertence às respectivas universidades. Não me compete aqui... Dá-me licença, senhor Presidente.
Sr. Ministro, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho estava a utilizar a sua figura de há pouco. Mas tem a palavra, Sr. Ministro.
Só para saber se a questão é de gestão ou é de financiamento, só isto. Dentro do mesmo espírito
tem a palavra,
de diálogo.
Portanto, sendo que o Sr. Deputado não me está a pedir com certeza que faça aqui de cor uma auditoria à gestão dessas duas faculdades, não está com certeza a pedir isso, esses exemplos são assaz caricatos face ao conhecimento que temos da realidade de cada uma das universidades em causa. Há, de facto, e nós conhecemos, problemas numa dessas faculdades. No ano passado, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa tinha tido uma despesa extraordinária significativa no ano passado, designadamente por condenação judicial, através de uma instituição privada em que participa. Por outro lado, havia problemas muito significativos que consistem no facto de, nessa universidade, existirem duas fundações, a Fundação da Universidade e a Fundação da Faculdade de Ciências, por onde entram as receitas da investigação, mas não as despesas correntes das faculdades, e, como deve compreender, o Ministério, em diálogo com a Reitoria da Universidade e com as próprias faculdades, disse, pedimos desculpa, mas a consolidação de contas entre as faculdades e essas fundações é obrigatória nos termos da lei. Porque senão estará-se a arrastar permanentemente um problema que não tem à vista solução, pois se as receitas entram por um lado e as despesas estão no outro, não é natural que o problema se resolva. Houve o ano passado um déficit extraordinário da Faculdade de Ciências pelo pagamento de uma condenação judicial nessa matéria, creio que era um aval bancário que tinha sido dado e que tinha depois de ser pago, e portanto o que foi feito foi, em conjunto com a Universidade de Lisboa, tentar encontrar antecipação de pagamentos que permitissem saldar uma questão que era uma questão pontual, que é a nossa obrigação ajudar as universidades a superarem dificuldades extraordinárias que possam ter. No que diz respeito ao desemprego de licenciados, os dados de que dispomos do Instituto de Emprego e Formação Profissional desde 2007 até agora, mês a mês, mostram que em novembro de 2008, últimos dados de que dispomos, o número de desempregados à procura de emprego com habilitações ao nível do ensino superior se tinha reduzido, designadamente tinha-se reduzido relativamente ao mês homólogo e tinha-se reduzido relativamente aos meses anteriores, mas tinha-se reduzido relativamente ao mês homólogo, ao contrário do que acontecia com outros níveis de qualificação. Era mesmo o único caso em que este nível de qualificação mostrava claramente que tinha uma vantagem comparativa muito significativa relativamente aos outros níveis de instrução. Eu tenho todo o gosto em fornecer ao Sr. Deputado os dados de que dispomos do Instituto de Emprego e Formação Profissional sobre esta matéria, que mais uma vez mostram que em qualquer circunstância económica e, sobretudo, em condições de pressão sobre o emprego, a qualificação superior é sempre a das maiores garantias de emprego que existe no nosso país, mas mais uma vez está provado que é assim.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda e última ronda dos nossos trabalhos. Temos inscritos 6 senhores deputados. Não registro mais nenhuma inscrição. 7 senhores deputados. Muito bem. Temos 40 minutos para distribuir para estes 7 senhores deputados. Portanto, cada senhor deputado terá 5 minutos e meio para usar da palavra. Nesta segunda ronda, o Sr. Ministro responde no final a todas as questões. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu vou fazer os possíveis para conseguir identificar cada uma das perguntas que farei ao Sr. Ministro, partindo do princípio que a dificuldade deve ser minha e não do Sr. Ministro, que está disponível sempre para responder a todas as questões dos Srs. Deputados. E voltaria novamente aos recursos humanos na área do ensino superior. Perguntava ao Sr. Ministro para quando previu o descongelamento dos escalões que foram decididos congelar no início desta legislatura. E porquê é que até este momento, dado que o descongelamento já aconteceu na função pública, o descongelamento no ensino superior não aconteceu? Relativamente aos recursos humanos na área da investigação, coloco pela segunda vez a pergunta ao Sr. Ministro, que mecanismos de fiscalização o Sr. Ministro pôs em prática já, sabendo, como já o afirmou aqui nesta comissão, que existem, de facto, jovens investigadores que respondem a necessidades permanentes do sistema, nas instituições de investigação pública. Que mecanismos de fiscalização para impedir que o seu trabalho seja utilizado sem nenhumas garantias constitucionais? Terceira pergunta. Os maiores de 23 anos recorreram, embora com uma taxa ainda baixa relativamente à comunidade europeia, mas recorreram às instituições de ensino superior em número de facto em crescente desde os últimos 2 anos. Queixam-se estes estudantes que as instituições não respondem em termos de funcionamento às suas necessidades, particularmente não disponibilizando horários pós-laborais, exigindo avaliação contínua e presencial. Pergunto, Sr. Ministro, dado que é da sua responsabilidade também e bem esta abertura do ensino superior aos maiores de 23 anos, que medidas o Sr. Ministro pretende tomar, que recomendações pretende fazer às instituições perante a sua autonomia, no que tem que ver com a maior disponibilidade de horários laborais e de avaliação contínua e presencial. E se no estudo que o Sr. Ministro diz que está a fazer e que brevemente ficará disponibilizado, também se faz alguma avaliação no que tem que ver com aquilo que já acontece na procura do ensino superior por jovens não maiores de 23 anos, que é uma procura cada vez maior de cursos que não têm áreas científicas, como por exemplo a matemática, com a procura muito ainda das áreas sociais. Se isto também é uma informação que não corresponde, ou se já há algum dado relativamente a esta mesma procura. Uma outra questão prende-se com o financiamento. Eu não me vou servir da comunicação social, nem daquilo que vem na comunicação social, que as universidades e as faculdades não têm condições de funcionar, porque o Sr. Ministro vai pegar no seu papel e vai dizer que aquela faculdade A, B, C ou D até tem não sei quanto, um depósito na Caixa Geral de Depósitos e mais um superávit de não sei quantos, e portanto se não faz é porque não quer ou porque gera mal. Eu vou servir-me das informações que decorreram de visitas oficiais desta Comissão. Esta Comissão esteve em Évora e esteve na Faculdade de Medicina Dentária. Uma delegação, o Sr. Deputado Daniel Mota ainda aqui está, ainda bem, que não poderá desmentir, porque ele também integrava, pelo menos aí da Faculdade de Medicina Dentária, e o Partido Socialista integrava a visita à Évora. Aquilo que eu pergunto, Sr. Ministro, é se a situação lamentável a que chegou a Faculdade de Medicina Dentária, tendo que encerrar um piso da faculdade, porque chovia lá dentro, porque os aparelhos disponibilizados para responder à prestação dos cuidados de saúde não podiam continuar ligados, que os baldes e os alguidares que nós vimos nessa faculdade, que as luvas disponíveis para os alunos, só uma luva para uma mão, a outra tinha que ficar atrás das costas para não se queimarem, e utilizarem a luva que por acaso tinha três buracos e portanto era preciso encolher três dedos. Se tudo isto a que nós assistimos, que é perfeitamente caricato, degradante e lastimável na Faculdade de Medicina Dentária, é da responsabilidade do Sr. Reitor António Nóbua e da responsabilidade do Diretor de Medicina Dentária. Eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro dizer isto com toda a clareza. De serem maus gestores, de utilizarem dinheiro onde não devem, sei lá, quiçá, fazer piscinas e campos de ténis. A verdade é que aquilo que assistimos é, de facto, uma vergonha e um escândalo. E as prestações têm vindo, eu não sei se o Sr. Ministro sabe, o Sr. Ministro sabe sempre tudo, sabe que aquelas prestações de serviço são feitas a pessoas carenciadas, IPSS, fundamentalmente isto, e pessoas de fraco recursos económicos. Se essas prestações diminuíram grandemente no ano 2008 e 2009, porque não é possível ter aquele piso aberto, se isto de facto decorre desse mau funcionamento. A última questão prende-se com Évora. Em Évora há 15 unidades de investigação. Trouxemos um memorando distribuído a todos os deputados, incluindo o deputado Partido Socialista.
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Vou concluir que não têm dinheiro para estas unidades de investigação. Têm avaliações excelentes, de muito bom, mas não têm dinheiro para as unidades de avaliação. Até porque o Sr. Ministro do Ensino Superior diz Évora, com os responsáveis das unidades de investigação, tem uma vocação especial dirigida para as unidades dos laboratórios associados e ignora nas universidades aquelas que são as unidades de investigação dependentes das universidades. Também é falso. E os números que nos deram não correspondem à verdade. É só isso que eu gostaria de ouvir ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputada Luísa Mesquita. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas questões, Sr. Ministro, sendo que algumas delas vou ter que retomar algumas iniciais por a resposta não ter sido absolutamente conclusiva. E a primeira tem a ver com a questão dos consórcios, eventuais consórcios, entre que incluam universidades e também politécnicos. E deixe-me dizer, Sr. Ministro, que, com toda a frontalidade, e não me levará mal com certeza, que me parece, ao ouvir o seu argumentário, que há algum preconceito da sua parte face aos institutos politécnicos. E digo o porquê. Porque o Sr. Ministro, na minha opinião, confunde aquilo que é oferta educativa com nomenclatura institucional, chamemos-lhe assim. Confunde. E digo isto porque, na minha ótica, eu subscrevo integralmente aquilo que disse sobre a relevância, o impacto e a necessidade da oferta de ensino politécnico no nosso país. Totalmente de acordo. Agora, a partir daí, passar para a fase de dizer, porque eu já sei no que é que isso dá, se houver integração entre universidades e politécnicos, é, na minha opinião, um preconceito. E digo porque me parece que, na minha opinião, as nossas instituições de ensino superior precisam de ganhar escala, do ponto de vista da sua dimensão, mas também da diversidade das suas ofertas e daquilo que são os seus inputs. E, portanto, se nós tivermos consórcios, nomeadamente, que permitam diferentes ofertas educativas e que tenham inputs distintos de politécnico, de universidades, de centros de investigação, etc., isso engrandece essas instituições e pode melhorar também a oferta educativa do ponto de vista do ensino superior politécnico. É esse o meu ponto de vista. E se o Sr. Ministro acha que isso não acontece na prática, eu acho que mais do que impedir que as instituições possam ter a sua própria iniciativa a este respeito, acho que há que criar mecanismos, porque essa é a função do Governo, para garantir essa mesma oferta. Ora, mas na minha opinião isso não se faz, inibindo que haja este tipo de integrações que, na minha opinião, teria também efeitos positivos. E, portanto, é esta a divergência. Ponto segundo, o Sr. Ministro disse que, eventualmente não, o defeito terá sido da forma como a pergunta foi colocada, mas eu quis saber quando é que nós vamos ter no nosso país, o Sr. Ministro tem uma ideia, eventualmente eu admito que não tenha possibilidade de dar uma resposta a esse respeito, mas se tem ideia, quando é que no nosso país vamos ter cursos que concluíram o seu processo de avaliação, nomeadamente através da Agência de Avaliação e Acreditação, que foi, entretanto, criada. Quando é que vamos ter essa resposta? Curso? Um primeiro curso, ou aquilo que é o objetivo final, julgo eu, ao aprovarmos aqui uma lei, como aprovamos já quase há 2 anos, de termos os 2.000 ou 3.000 cursos avaliados no nosso país? A minha pergunta é esta. O Sr. Ministro respondeu que, mais tardar, em maio, teríamos. Eu penso o efeito terá sido eventualmente a pergunta, mas eu acho que é manifestamente impossível em maio termos, seja o que for, quanto mais termos os cursos, de facto, o processo de avaliação dos cursos concluídos. Isso é que era importante saber, porque, de facto, estamos à espera há muito tempo para perceber isso. Não temos o CNAVES, que foi extinguido há muito tempo, e continuamos sem ter qualquer resultado, do ponto de vista da avaliação, a esse respeito. Não é? Terceira questão. O Sr. Ministro, certamente, pelo lápis não respondeu. Vou usar uma expressão brasileira, até para conter o tempo. Cadê o Conselho Coordenador do Ensino Superior? Não? Continuamos sem saber, apesar de estar na lei há 2 anos. Outra questão, também não respondida relativamente ao financiamento plurianual, já previsto a propósito do regime fundacional. Que a lei prevê isso mesmo. Não? E, portanto, os contratos certamente também o previrão. Portanto, eu tentei colocar nesta questão há pouco, que é o seguinte: como garante o Sr. Ministro este financiamento plurianual, durante quantos anos, e principalmente qual o critério que aqui é escolhido? E coloco esta questão, e passo já para a questão que seguinte, tem a ver para com o financiamento todo o ensino superior. Há pouco houve aqui, na resposta a uma questão, o Sr. Ministro, na minha opinião, perdoe-me, mas julgo que houve alguma confusão de conceitos também a esse respeito, eventualmente por até usarmos a mesma palavra para significados diferentes, a palavra objetivo. Portanto, quando se fala de critérios objetivos, o Sr. Ministro fala critérios objetivos por um lado, e, por outro, como sendo algo indistinto, ou melhor, por sendo algo não conciliável, contratos por objetivos, eu acho que estamos a falar da mesma palavra, de questões, evidentemente, com sentidos diferentes, mas a questão é que eu acho que isto não tem que ser diferente. Isto é, nós podemos ter critérios objetivos quando estabelecemos contratos por objetivos. E, portanto, eu acho que aquilo que é o dramático nesta solução de financiamento que tem vindo a ser seguida, é que, de facto, há aqui, sim, critérios subjetivos, muitas vezes, que passam por um grande papel de discricionalidade, de arbitrariedade, quem está, efemeramente, no exercício de funções governamentais, que negocia, casuisticamente, um a um, caso a caso, aquilo que é as diferentes circunstâncias. E eu acho que isso, e é isso que eu lhe pergunto, no que diz respeito às fundações, qual é o critério para este... há um critério objetivo ou não há? Eu acho que tem sempre que haver um critério objetivo a este respeito, e principalmente um critério universal, em que todos tenham acesso a esta mesma circunstância, desde que preencham os requisitos, desde que estejam de facto em igualdade de circunstâncias. E por isso digo, para concluir, ou quase para concluir, que me parece que é este o grande problema do ponto de vista do financiamento, e aquilo que são soluções do Sr. Ministro afirmar, à partida, desde logo, que, bom, haverá dinheiro para acudir sempre a circunstâncias, dificuldades, é manifestamente um princípio errado. Como regra, pelo menos, é errado e a ser assumida à partida. Estamos a premiar aqueles que, eventualmente, não vão cumprir os seus objetivos, vão falhar, seja por erros de gestão, seja por outros. Não é? Por último, o Sr. Ministro, eu acho que me parece evidente que tem que se repensar todo o financiamento do ensino superior, algo que o Sr. Ministro negou desde o início do seu mandato, como sabe. Foi várias vezes interpelado nesse sentido ao longo desta legislatura. Não é? E o Sr. Ministro, desde o princípio, disse não altero a lei do financiamento. Por isso temos estes problemas. Para concluir, a última questão, não vou fazer aprofundá-la mais uma vez, mas tinha de facto a ver com o Estatuto da Carreira Docente, e portanto fica só um apelo, Sr. Ministro, não mais do que isso, não entrando na questão de fundo, até porque isto será uma matéria que com certeza nos próximos anos poderemos discutir. Sr. Ministro, a bem do país, não cometam, aprenda com os erros que foram cometidos no ensino não superior, chamemos-lhe assim. Eu acho que estas são reformas de fundo que é suposto condicionarem o futuro de toda uma carreira, de toda uma profissão durante o mínimo de longevidade e, portanto, é importante que se encontrem consensos. E eu afirmo desde já que o Partido Social Democrata tem toda a abertura para podermos chegar a consensos suficientes, eventualmente com outros parceiros, políticos ou não, para que, de facto, não venhamos a sofrer no ensino superior aquilo que está a ser uma crise de consequências, infelizmente, imprevisíveis no ensino não superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Uso agora da palavra a Sra. Deputada Cília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Sr. Ministro, eu vou tentar ser clara para evitar alguns dos equívocos que o Sr. Ministro aqui expressou sobre a minha intervenção. Quem assumiu já a necessidade de reformular o regulamento das bolsas, reconhecendo que ele é produtor de situações equívocas, foi o Sr. Ministro. Se carece da minha colaboração nesse sentido, com certeza que o Bloco de Esquerda está integralmente disponível. Os números que avancei há pouco não têm a ver com a percentagem, que parece que foi alterada e que o senhor já tem informação para este ano. O senhor Ministro falou em 24%, em 2007-2008 eram 21,6%, provavelmente tem números para o corrente ano, senhor Ministro. A percentagem que eu aqui apontei tinha a ver com números que são públicos quanto à repartição das despesas com o ensino superior e ao peso que recai sobre as famílias e à pergunta que eu lancei, quando é que o seu Ministério mexe na política de bolsas e na ação social. Estas eram as perguntas, mas provavelmente a sua informação oficial, enfim, no que diz respeito também ao Fundo de Ação Social Bolsas de Estudo, as verbas diminuem desde 2006. Estes são os números oficiais que existem, Sr. Ministro. Relativamente às questões, à pergunta que lhe fiz sobre o trabalho que foi feito, que o Sr. Ministro aqui disse, o trabalho que foi feito na lei. Eu perguntei-lhe qual foi. E disse que nós continuávamos sem saber o que são fundações. A resposta que me deu foi as instituições que solicitaram este estatuto perceberam o que são fundações. Podemos entender então, Sr. Ministro, que o trabalho que foi feito na lei diz respeito ao entendimento e à interpretação que as instituições fizeram. Quando o regime jurídico é, obviamente, omissões extraordinárias sobre esta questão. A pergunta que fiz sobre o facto das fundações estarem fora do Código de Contratação Pública, o Sr. Ministro não deu resposta e que tem a ver, mais uma vez, com a permanência de vazios legais. Perguntar se nos pode dar alguma informação relativamente ao processo da reforma dos laboratórios de Estado, se é possível dizer-nos que estará em condições de corresponder às expectativas de investigadores doutorados, de profissionais altamente qualificados, nomeadamente o Aginetti, e da meteorologia, que tendo e desempenhando funções de investigadores, têm a expectativa natural de serem integrados na correspondente carreira. Se é possível falar-nos, por um lado, desta vertente mais ampla e, por outro, desta situação concreta. Relativamente ainda à avaliação de alguns centros de investigação, Sr. Ministro, 12, penso que não estou em erro, 12 dos 15 centros que se dedicam à investigação na área das políticas e ciências de educação reclamaram junto da FCT a classificação atribuída. Esta classificação implica, enfim, uma perda de financiamento muito significativa, pode comprometer as faculdades mais reputadas, nomeadamente o desenvolvimento dos doutoramentos, e estamos a falar das políticas e das ciências da educação. É coincidência, Sr. Ministro, ou é verificável uma degradação da qualidade da investigação feita por estas instituições tão rapidamente? Finalmente, no que diz respeito às questões da carreira, é certo que o processo está em curso. O Sr. Ministro deixou, digamos, para o fim do seu percurso aquilo que poderia ser, ou que deveria ser, presumivelmente, a primeira obra, que é a revisão do Estatuto da Carreira dos Professores de Ensino Superior. Quem pensava no passado no espírito de Bolonha, quem pensava ainda no espírito de Bolonha e na sua vertente pedagógica e nos seus compromissos pedagógicos, acharia expectável que o Sr. Ministro tivesse começado por aqui, mas enfim, será a última obra do seu governo. Entendo que está numa fase de negociação. Não sei sequer, já foi feito o desafio pela Sra. Deputada Luísa Mesquita, deixarmos aqui algumas indicações sobre o perfil desta renovação e sobre o perfil da avaliação que sustenta, e ao mesmo tempo dar-nos alguns esclarecimentos sobre o quadro de instabilidade que está criado neste processo de transição, nomeadamente sobre o desbloqueio dos escalões desde janeiro, sobre a possibilidade deste período experimental poder introduzir uma instabilidade crescente no setor. Se o Sr. Ministro pudesse dar-nos alguns esclarecimentos, eu gostaria muito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nada, Sra. Deputada. Usa agora da palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente às afirmações que fez quanto à falta de informação, a informação errada, ou informações que fez mesmo, contrariando algumas daquelas que têm sido posições públicas e algumas delas reveladas mesmo nesta comissão por parte de responsáveis da instituição de ensino superior, logo que tínhamos disponível a gravação desta sessão, obviamente que o grupo parlamentar do PCP fala a chegar a quem tem preferido essas informações e aqui nos tem dado essas informações para que possamos apreciar da sua veracidade. No entanto, o Sr. Ministro ignorou olimpicamente algumas das questões que aqui colocámos e, portanto, vou colocá-las de forma mais simples para ver se desta vez podemos ter alguma resposta. Sr. Ministro, é ou não verdade que o Ministério impôs condições às instituições de ensino superior em 2008 para a atribuição dos reforços orçamentais que essas instituições necessitaram? É ou não verdade que parte dessas condições que o Ministério impôs diziam respeito a questões de pessoal? É ou não verdade que as condições que o Ministério impôs relativamente ao pessoal foi a não renovação de contratos e a não concessão de nomeações definitivas por parte das instituições para que pudessem ter acesso a esses reforços orçamentais? Vai ou não esta situação repetir-se este ano? E vai ser este, ou não, o contexto em que o Ministério vai proceder à revisão dos estatutos das carreiras docentes? E estas são questões fundamentais para que nós percebamos aquilo que é, de facto, a política de pessoal que o Ministério quer delinear em relação às instituições de ensino superior e para perceber o que é que pode estar na calha em relação a esta revisão, à revisão destes diplomas legais. O Sr. Ministro ignorou também outra questão, que tem que ver com a existência do estudo, se já há ou não o estudo, sobre a condição social dos estudantes que recorrem ao crédito bancário, ao modelo dos empréstimos bancários. O Sr. Ministro já sabe qual é a opinião do PCP. Nós entendemos que o Ministério da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior tem funcionado como dependência das instituições bancárias para a angariação de clientes num negócio sem risco para a banca, que assegura todo o lucro para a banca e o risco para o Estado. E aquilo que nós queremos saber é se o Ministério está a fazer isto ou não, à custa dos estudantes carenciados, à custa dos estudantes que recorrem a bolsas que são insuficientes. E, portanto, nós queremos saber se há ou não este estudo sobre a condição social dos estudantes que recorrem a este sistema de empréstimos, porque o Sr. Ministro, sucessivamente nas respostas que dá aos requerimentos que o Grupo Parlamentar do PCP dirige, refere sempre a este estudo da condição social dos estudantes que nós acabamos por nunca conhecer. Por último, Sr. Ministro, relativamente à reforma dos laboratórios de Estado, das declarações do responsável do coordenador da equipa internacional que avaliou esta reforma, temos a confirmação que, por um lado, os laboratórios de Estado assumem, de facto, um papel cada vez mais secundário e que a perspectiva deste Ministério é, de facto, assumir com cada vez maior naturalidade o financiamento estatal dos laboratórios associados, que se assumem, e cito as palavras do Sr. Jean-Pierre Contzene, que os laboratórios associados são cada vez mais a espinha dorsal de investigação académica em Portugal. Gostávamos de saber, Sr. Ministro, isto confirma-se esta afirmação e esta perspectiva ou não? Porque queremos saber se, de facto, aquilo que nos foi transmitido pelos responsáveis das unidades de investigação na Universidade de Évora é ou não verdade. E é isto mesmo. Aquilo que nos foi relatado em Évora é a cada vez maior dificuldade das unidades de investigação daquela universidade em poderem obter o financiamento necessário para desenvolver o seu trabalho com as condições que poderiam ser muito superiores àquelas que já hoje têm. O relato que nos foi feito na Universidade de Évora, Sr. Ministro, foi o de unidades de investigação que desenvolvem um trabalho a muitos títulos notável, a muitos títulos excelente do ponto de vista internacional e que infelizmente se veem limitadas neste trabalho que desenvolvem. Porquê? Porque não dispõem dos recursos financeiros adequados. Ou seja, é de um desaproveitamento da capacidade instalada que temos e de um desaproveitamento de estruturas que podiam funcionar muito melhor do que aquilo que funcionam. Infelizmente não têm acesso ao financiamento como deveriam ter. E portanto, Sr. Ministro, gostamos de saber o que é que o Ministério se propõe fazer em relação a estas situações e concretamente em relação à Universidade de Évora. Uma das situações que nos foi relatada tem que ver precisamente com a decisão dos recursos das candidaturas a projetos que deviam ter tido início em 2006, recursos que só foram cedidos agora, alguns deles dando razão a quem se candidatou, e propôs-se agora o financiamento de projetos que infelizmente já não têm qualquer possibilidade de ser concretizados, porque entretanto as pessoas, como estiveram quase 4 anos à espera destas decisões, entretanto tiveram que canalizar as suas perspectivas de trabalho para outros objetivos. E portanto, Sr. Ministro, se puder dar-nos alguns esclarecimentos sobre esta matéria, obviamente temos todo o interesse em ouvi-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota para felicitar o Sr. Ministro pela recente visita e inauguração da Escola Superior de Gestão no Instituto Politécnico de Cávida do AF. É uma das escolas do Instituto Politécnico da minha região, o círculo litoral pelo qual fui eleito, e que, de certa forma, pode representar um bocado aquilo que é o novo paradigma do ensino superior. É uma instituição que teve a capacidade nos últimos 3 anos de quase que dobrar o número de alunos que tinha em 2005. Uma instituição que tem mais de 50% da sua oferta formativa em cursos pós-laborais, portanto percebendo a necessidade aqui de recrutamento de novos públicos. É uma instituição que nos últimos 3 anos concretizou os primeiros 3 centros de investigação. É uma instituição que trabalha em rede, nomeadamente no contexto da APNOR, com o Instituto Politécnico de Bragança, de Viana do Castelo e do Porto, no contexto quer de mestrados, quer dos próprios centros de investigação. E é uma instituição, pasmem-se, que teve um aumento. Terá um aumento orçamental para 2009 de mais de 20%. Portanto, não me parece que seja uma das instituições que reconhecidamente esteja no contexto de um relacionamento mais estreito, que seja fora do contexto da fórmula de financiamento. Aproveitando isto, para passar para a questão, se calhar, a questão mais mediática e que vale a pena perdermos algum tempo, que é a questão de financiamento e da má gestão. Pergunto objetivamente ao Sr. Ministro se fosse aplicada a fórmula de financiamento, no caso concreto à Universidade de Lisboa, foi uma das questões aqui levantadas, se é ou não verdade que a instituição teria um orçamento, teria menos cerca de 3,8 milhões de euros, ou seja, menos 3,8 milhões de euros do que o orçamento do ano anterior, e menos 5 milhões de euros do que o orçamento que vai ter para 2009. A forma de financiamento negociada com as instituições, com o CRUP e com o CISP. Ainda não sou ministro, mas não me importa responder. outras duas questões interessantes de refletirmos. A primeira, se é ou não verdade que o Tribunal de Contas avalia a gestão das instituições, nomeadamente em situações de género, de considerar que é inconcebível que haja para o mesmo produto o custo de instituição, portanto as instituições compram um determinado produto e há uma diferença de preços de 2.600%. Eu repito o número, que é um número absurdo, 2.600% de diferença do custo do mesmo produto para, no caso concreto, as instituições de ensino superior, ou, como sabemos, não falarei de casos que estão em processo judicial, como o Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, ou da ausência de concursos públicos. Portanto, isto são relatórios do Tribunal de Contas sobre a gestão das instituições de ensino superior. Não é uma posição política do Ministro ou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também em relação ao financiamento, solicitava ao Sr. Ministro que nos desse o número dos docentes do ensino superior que estão a receber subsídios de emprego. É sistemática a opinião de que há uma degradação do corpo docente das instituições. Já agora, que havia um despedimento em catadupa e que a falta de subsídios de emprego que era dramática. Portanto, gostava de saber os dados mais recentes sobre o número de docentes de ensino superior que recebem subsídio de desemprego. Nota seguinte para... Eu não quero acreditar que o Partido Social Democrata defende ilegalidade. O Partido Social Democrata sabe, apesar de não ter votado favoravelmente, que o regime jurídico das instituições de ensino superior proíbe a integração de politécnicos nas universidades. E proíbe-o, em primeira instância, porque o próprio relatório da OCDE defende com clareza que nós devemos manter e aprofundar o nosso sistema binário. E nós isso defendemos. O Partido Socialista defende-o claramente. Defende-o e estatuiu em lei. Peço desculpa. E defende-o porquê? Porque era um dos dramas que nós temos desde a criação do ensino politécnico em Portugal. É verdade que numa primeira base dos corpos docentes, tiveram alguns docentes das universidades, e é verdade que houve sempre uma espécie de cápsulas de minúcios dessas instituições em relação à sua própria designação para o ensino universitário. Sabemos aquilo que foi a transição para as licenciaturas ou para as licenciaturas dietáticas ou para as formações dietáticas. Sabemos a tendência, uma grande tendência para esta missão das instituições transformar num papel muito próximo das universidades. E o que nós sabemos é que Portugal necessita, a sua economia necessita de facto de uma missão diferente e de uma clarificação daquilo que é o ensino profissional, eminentemente relacionado com as questões da empregabilidade e que pode permitir a entrada no mercado de trabalho de pessoas ao fim de 3 anos. Portanto, como sabemos, o regime jurídico proíbe esta integração de escolas politécnicas, neste caso concreto já de institutos politécnicos em universidade, não proibindo, bem pelo contrário, o relacionamento que já acontece entre instituições politécnicas e universitárias, até porque, como sabemos, também, pela alteração da lei de bases, os institutos politécnicos não podem por si só oferecer os terceiros ciclos, ou seja, os doutoramentos. Depois, uma nota sobre os perigos das insinuações. É extremamente perigoso no debate político insinuar-se e depois não se concretizar com questões concretas. E eu perguntava ao Sr. Ministro se é ou não verdade que há um aumento das verbas para a ação social significativo. Se é ou não verdade que 1/4 dos estudantes de ensino superior têm bolsas de ação social. Se é ou não verdade que algumas instituições têm cerca de metade dos seus alunos com bolsas. Termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, nas informações que há bocadinho, nas respostas que solicitei, o Sr. Ministro referiu aqui duas questões que não deixo de salientar. A primeira delas é que, ao fim de ano e meio de estar em funcionamento a entrada de novos alunos para o ensino superior, os mais de 23, dos quais eu não tenho e o CDS nunca teve críticas pelo facto de entrarem, pela forma sim, pela forma criticamos algumas das formas como o acesso como era feito, mas gostaria de salientar o facto do Ministério ainda não ter aqui nenhum dados no que diz respeito às taxas de sucesso e às taxas de abandono, porque isto seria extremamente importante numa situação onde hoje já representa cerca de 14% do total dos alunos que frequentam o ensino superior. E como há bocadinho referi, no caso do Politécnico cerca de 26% e no caso do privado cerca de 23%. Mas já aqui foi falado várias vezes, já aqui foi questionado várias vezes, mesmo até na primeira volta, e o Sr. Ministro acabou por não nos dar aqui ainda uma informação muito concreta, muito precisa relativamente a esta matéria. O deputado Manuel Mota há bocadinho acabou de dar aqui algumas informações, não sei se em nome do Sr. Ministro, mas ele disse que ainda não era Ministro, portanto será provavelmente na sua preparação.
É preparação, é isso.
Se ainda que...
Importa-se de me explicar melhor essa... Não percebi.
Não percebeu. Não, dizia eu que já foram aqui questionadas várias situações sobre a questão do nosso sistema binário e do nosso sistema de funcionamento, que o Sr. Ministro ainda não respondeu claramente na primeira ronda, por isso é que mais que um dos deputados nesta segunda ronda disse que queria saber aqui algumas informações e dizia que o Manuel Mota, o deputado Manuel Mota, há bocadinho já deu algumas informações, se calhar em nome do seu ministro, não como ministro, porque diz que ainda não é ministro, portanto lá estará quase a chegar, mas no que diz respeito à questão do sistema binário que existe, há, no entanto, aqui algumas confusões que se têm verificado entre o universitário e o politécnico. E, por exemplo, há aqui algumas situações em concreto, Sr. Ministro, que estão aqui colocadas, como é o caso, por exemplo, de cursos de ação social e de turismo, que já estão a ser ministrados em universidades. E, portanto, seria bom percebermos qual é aqui a função de cada um deles e, exatamente, porque é que não tem havido. E a OCDE serve às vezes para uma coisa e serve para o seu contrário ao mesmo tempo, é a própria OCDE que também aconselha que Portugal pratique uma política de maior consórcio regional, maior consórcio esse que deve estar a acontecer entre cada uma das entidades, mesmo no sistema binário. Sistema binário, como sabemos, no nosso caso, não é um sistema binário tão perfeito quanto isso. Porque há várias universidades que têm no seu próprio seio institutos ou escolas politécnicas. Portanto, gostaria de saber aqui o que é que estamos a fazer, efetivamente, nesta área e qual tem sido a atuação, porque, como sabemos, nenhum curso superior pode ser criado sem prévia autorização, sem prévia aprovação. Depois, ainda no que diz respeito à questão dos consórcios, é que tipo de consórcios, e há bocadinho o deputado do PCP levantou a questão, que tipo de consórcios estão a ser incentivados, estão a ser implementados, como é a recomendação, no caso das instituições científicas. Há já algum consórcio nesta matéria? Qual é a política do Ministério nesta área? Finalmente, a questão que o Sr. Ministro, aqui há bocadinho, também deu já nota, mas muito ao de leve, aliás, recordo as palavras até do Sr. Ministro, para justificar que não iria aprofundar muito tempo, porque o tempo não lhe permitia, daí o Sr. Presidente da Comissão ter-lhe libertado mais tempo, mas é a questão do processo de avaliação e acreditação para a garantia da qualidade do ensino superior. Eu acho que, pelo menos, não temos informação de que, e o Sr. Ministro tem com certeza essa informação privilegiada, mas seria bom que todo o país a pudesse ter, e nomeadamente todo o meio académico, é como é que está a ser feita essa avaliação. Porque, por um lado, o Conselho de Administração da Agência está ainda numa fase de instalação e, tendo sido extintas todas as ações no que diz respeito, o que no passado eram feitas pelo CNAV, tudo que era ações de avaliação, neste momento, qual é, então, em concreto, nas universidades portuguesas, em todas elas, qual é o plano sistemático de avaliação que não só faz a avaliação, mas que há de fazer a acreditação internacional de todas as universidades e que o Sr. Ministro diz que, recordo-lhe o que há bocadinho referia, que já foi feito alguns, já foram feitos alguns processos de acreditação e que eles terão mesmo até, pela primeira vez, havido acreditação internacional. E, portanto, o que nós gostaríamos de
saber, tem que concluir,
é, termino, Sr. Presidente, gostaria de saber, era qual é o plano de ação, quais são o sistema de avaliação e acreditação de todas as universidades, não é para estarmos aqui caso a caso e pontualmente a verificarmos que já há um caso ou outro.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista, e, por último, mas não a última, a Sra. Deputada Manuela de Melo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma das questões que tem sido muito abordada nesta Comissão, e aliás durante todo este Governo, tem sido o processo de Bolonha. E muitas vezes isto tem sido inquinado dizendo-se redutoramente que o processo de Bolonha decorre de opções economicistas e neoliberais que pretendem, portanto, reduzir aquilo que era o magnífico papel central dos estabelecimentos do ensino superior no nosso país e na Europa. Convém saber que as universidades são entidades, instituições autónomas há muito tempo, e na Europa sobretudo, porque há um reconhecimento público da capacidade de investigação dessas universidades, da capacidade de transmitir conhecimentos que elas sempre demonstraram ao longo da história e, sobretudo, do facto de elas terem estado na vanguarda do traçar de caminhos para as próprias sociedades onde se inseriam. Caminhos em todas as vertentes, o social, o técnico, etc. Ora, acontece que o processo de Bolonha nasce no final do século passado, digamos assim, por desejo das próprias universidades. Ou seja, é um movimento das grandes universidades e das universidades europeias que diz: nós não podemos continuar como estamos, nós estamos a perder competitividade a nível internacional, nós não estamos a cumprir as funções para que fomos criados, enfim, não diria tanto, nós não merecemos a autonomia que as sociedades nos conferem, mas é preciso mudar completamente as estruturas dos cursos, é preciso mudar os currículos, é preciso mudar os modelos de ensino e aprendizagem, é preciso estar atento à realidade para podermos continuar a ser universidades. Nós sabemos que o processo de Bolonha esteve praticamente parado no nosso país durante a vigência do governo anterior. E sabemos que, tendo sido um primeiro domínio de aposta do atual governo, foi de imediato lançado todo o enquadramento legislativo necessário para que esse processo, que nasce nas próprias universidades, se pudesse concretizar. Sr. Ministro, o Sr. Ministro acompanha este processo em Portugal e tem também, mercê das suas funções a nível europeu, acompanhado aquilo que é a discussão europeia sobre o tema. Aquilo que eu gostaria de perguntar e de saber era dessa reflexão: qual é, a que ponto é que nós chegamos hoje na Europa? As sociedades, o que é que pensam da forma como as universidades que propuseram esta alteração a estão a concretizar? Ou seja, se a oportunidade que as próprias universidades pediram para si de se poderem adaptar aos novos tempos está a ser por elas bem aproveitada. Estão a olhar à volta, passaram além daqueles paroquianas formas de agir sozinhos, em contraponto com tudo o resto, mesmo dentro de cada universidade, conseguem transmitir aos seus alunos que o conhecimento de que eles precisam, mas também a forma como podem utilizar esse conhecimento? As universidades em Portugal e na Europa estão efetivamente a merecer o processo que eles próprios desencadearam e que hoje se chama processo de Bolonha? Ou seja, uma questão que hoje se põe é se as universidades se mantém nos tempos de hoje como aqueles elementos essenciais ao progresso das sociedades que tradicionalmente representaram na Europa ao longo dos tempos. É esse comentário, porque me parece que muito mais que as circunstâncias pontuais em que decorrem os processos, o importante é determinar se as oportunidades que os universitários reivindicaram para si são a ser por eles cumpridos de uma forma boa para a sua própria sobrevivência e manutenção como um baluarte das nossas sociedades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Melo. Sr. Deputado Pedro Duarte.
É uma intervenção à mesa, Sr. Presidente, e espero não estar a abusar, pelo menos excessivamente, da figura, porque é uma questão cronológica que tem a ver com o processo legislativo. Apenas para recordar, a Sr. Deputada Manuel Melo eventualmente saberá, mas não o disse, que o processo de Bolonha não avançou na legislatura anterior porque o Partido Socialista à época era contra e votou contra os artigos da Lei de Bases e o Sr. Presidente da República, com esse argumento, vetou depois a Lei de Bases do sistema educativo, e por isso é que o processo de Bolonha não avançou mais cedo. Avançou depois porque o Partido Social Democrata, apesar de estar na oposição, foi coerente e votou a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Não sei se a Sra. Deputada Manuela de Melo quer... Não. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para concluir a nossa audição de hoje.
Sr. Presidente, muito obrigado. São muitas as questões que foram levantadas. Eu procurarei ser tão rápido quanto possível. A senhora deputada Luísa Mesquita fez várias perguntas, designadamente sobre visitas feitas a senhoras e senhores deputados à Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Quem é responsável por alguma coisa que a senhora deputada viu e que achou mal, naturalmente os responsáveis da faculdade e da universidade. São eles que são responsáveis, e não o governo, nem os senhores deputados, com certeza, pelas condições de gestão da universidade. Poderei entrar em detalhes, se a senhora deputada, noutras circunstâncias, entender, mas faço-lhe essa afirmação, relativamente a essa, como faria relativamente a qualquer outra faculdade do país. Relativamente à Universidade de Évora, faz-me perguntas, aliás, também o Sr. Deputado. deputado João Oliveira diz que há universidades, que há unidades de investigação que não têm o financiamento necessário. O que é público e notório é que todas as unidades de investigação são hoje avaliadas e tratadas por igual em matéria de concurso, em matéria de financiamento plurianual da investigação, nessa ou noutras universidades. Se existe algum caso concreto de alguma unidade de investigação em que algum dos senhores deputados tenha a noção de que não está a ser aplicada uma regra de equidade, agradeço que seja comunicada. Aliás, acho curioso que, e certamente pouco interessante, que os senhores deputados não se coloquem, em primeiro lugar, do lado da exigência imperiosa de avaliação da atividade científica em Portugal e da avaliação independente da atividade científica em Portugal e das consequências dessa avaliação para o financiamento da investigação. Ótimo. E, portanto, são todas... Eu posso continuar. E, portanto, se são classificadas excelentes, são todas tratadas por igual. Como o senhor deputado deveria saber. A senhora deputada Luísa Mesquita pergunta sobre os maiores de 23 anos, se eles funcionam em horários pós-laborais. Se dirigem sobretudo a horários pós-laborais, e o que é que o Governo está a fazer nessa matéria? O Governo está a fazer precisamente uma política de discriminação positiva da ampliação de vagas em horários pós-laborais, como bem sabe a senhora deputada. Existem maiores de 23 anos que procuram horários pós-laborais, naturalmente, e existem maiores de 23 anos que não procuram horários pós-laborais. A procura é feita para os cursos concretos, por cada um dos candidatos nas condições concretas dos cursos à partida. Os candidatos, quando se candidatam, candidatam-se para os cursos que existem. Com certeza que o aumento de percentagem de horários pós-laborais em Portugal trará mais estudantes, ainda, além daqueles que já existem hoje. Não apenas maiores de 23 anos, mas também, como tem vindo a acontecer, com o crescimento dos cursos de especialização tecnológica. Portanto, não há propriamente aqui uma pergunta. A senhora deputada pergunta-me quais são os mecanismos de fiscalização para abuso de instituições, não de financiamento por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mas por parte de outras instituições que utilizam a figura de bolseiro de uma forma abusiva. Pois, os casos que são denunciados são investigados, mas convém eu deixar absolutamente claro o seguinte. Talvez não tenhamos a mesma interpretação daquilo que são funções permanentes em toda a Europa. Existem bolseiros de investigação. E existem bolseiros de investigação, alguns dos quais doutorados. Existem bolseiros de pós-doutoramento em toda a Europa e também em Portugal. Isso não significa necessidades permanentes da instituição. É necessidade permanente da instituição ter lá pessoas a trabalhar. Isso não significa que sejam todos funcionários da instituição, nem contratados por instituição. Mas eu já tive a ocasião de referir aqui que a minha própria e a defesa que faço à escala europeia, porque tem de haver algum equilíbrio nesta matéria, porque há circulação muito intensa neste setor, e, portanto, há aqui uma competição que não pode ser desleal entre os países nesta matéria, para recursos humanos muito qualificados. Convém não deixar essa fronteira desguarnecida, é precisamente a de converter progressivamente, e quando possível, designadamente quando se trata de financiamentos públicos, os contratos de pós-doutoramento em regime de bolseiro, em regime, passá-los para regime de contrato de trabalho progressivamente. Mas isso, mais uma vez, tive a ocasião de informar esta Comissão, que é um debate que neste momento está em curso no Conselho Europeu e que espero que chegue a bom porto. No que diz respeito a questões de natureza laborais, escalões de congelamento, etc., estas questões foi acordado que se tratavam em sede de negociação do Estatuto da Carreira Docente, que se vai iniciar proximamente. Como é do conhecimento, aliás, público. O senhor deputado Pedro Duarte fez-me a pergunta, e eu gostava de deixar claro, porque considero uma questão fundamental, e fundamental do ponto de vista político para o futuro. E eu confesso que gostaria de contribuir para que esta questão fosse uma questão consensual do ponto de vista político e estratégico. O senhor deputado Manuel Mota há pouco deixou claro isto. A lei proíbe expressamente, para defender a existência, para defender as pessoas, proíbe a integração de institutos politécnicos em universidades. Claro, com certeza. E eu volto a defender que a integração de institutos politécnicos em universidades e a integração sob fachada de colaboração através de um consórcio que proceda de facto a essa integração deve ser combatida, tal como deve ser encorajada a criação de formas de colaboração, como está a acontecer em cursos, em desenvolvimento, em partilha de recursos, etc. Mas não é disso que estamos a falar quando falamos aqui de consórcio. É, de facto, uma integração institucional. O que falamos aqui, a nossa interpretação... Quando eu falo de consórcios, falo de uma articulação forte e não de uma articulação fraca. Não falo de um protocolo de associação. Estamos a falar da criação de uma nova entidade. E é por isso que temos vindo a defender, e os próprios institutos politécnicos coletivamente o defenderam, a criação de consórcios de institutos politécnicos, designadamente à escala regional. Como defendo a existência, em alguns casos, de consórcios de universidades. E considero extraordinariamente perversa não ficar absolutamente clara que não entendemos como positiva uma transformação e uma integração de institutos politécnicos em universidades. E consideramos que isso, na fase atual do desenvolvimento do ensino superior em Portugal, poderia ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento do próprio ensino superior politécnico. Aliás, as experiências dos países que têm sistemas duais vão neste sentido que estou a dizer, e não no sentido contrário. E, portanto, eu gostaria que este assunto fosse um assunto que aprofundássemos o necessário para que se encontrasse, do ponto de vista político, uma convergência que, ao longo de anos, permitisse o desenvolvimento do ensino superior em Portugal com esta clareza. Sabemos que foi extraordinariamente difícil chegarmos a este ponto, hoje, de clarificação do que é o ensino superior politécnico e o que é o ensino superior universitário. Parece-nos que essa clarificação, do ponto de vista institucional, está hoje sujeita a um ataque. E esse ataque é, mais uma vez, a diluição e, em alguns casos, o apagamento do ensino superior politécnico através, muitas vezes, de reivindicações que são apenas corporativas. E eu gostaria que encontrássemos um consenso político que nos permitisse eliminar essa tentação quando ela é lesiva do interesse público no nosso país. E, portanto, este assunto é, com certeza, um assunto que voltaremos a debater e que eu estou disponível para debater fora desta comissão, quando os senhores deputados assim o entenderem. O financiamento plurianual, eu terei a ocasião, quando for aprovado o decreto-lei relativamente às novas fundações universitárias, de explicar aqui detalhadamente os contratos de programas com essas instituições, etc., naturalmente. Relativamente aos, e com certeza não antes, como deve imaginar, quanto a uma questão que me levanta relativamente à vontade de colaboração e de consensualização relativamente às revisões dos estatutos de carreira. Depois agradeço. E essa é a atitude do Governo nesta matéria, tem sido sempre a atitude do Governo nesta matéria. Recebi os sindicatos que solicitaram audiências sobre esta matéria e tive contactos preliminares com esses sindicatos por várias vezes e repetidamente, tal como levei este assunto à consideração do CRUP e do CSISP e tive a ocasião de discutir não apenas com os presidentes, mas com os plenários desses organismos, de maneira a que posso dizer que neste momento toda a nossa convicção é de consensualização dos pontos de revisão do Estatuto. Nós não estamos a falar de deitar fora um Estatuto e inventar um Estatuto completamente novo. Sabemos as vantagens que os atuais Estatutos de Carreira Docente trouxeram
ao ensino superior em Portugal. E reconhecemos essas vantagens. E sabemos como foram extremamente importantes para o desenvolvimento do ensino superior no nosso país. Interessa serem aperfeiçoados. Temos experiência nesse aperfeiçoamento, designadamente num processo de revisão que teve lugar sob a minha responsabilidade do Estatuto da Carreira de Investigação Científica há uns anos atrás. Sabemos quais são os pontos consensuais de revisão, quer dentro das universidades, dos responsáveis das universidades, quer dentro dos responsáveis dos institutos politécnicos, quer em muitas posições sindicais já assumidas sobre esta matéria, e consideramos, talvez sem excesso de otimismo, que deve ser possível encontrar um consenso sobre uma revisão que nós entendemos que deve durar no tempo, responder aos desafios atuais e que deve ser pautada por um espírito de respeito mútuo e de consensualização. Portanto, é esta a postura com que estamos nesta matéria. Será nos próximos tempos. Os calendários, como sabe, são acordados em sede de negociação sindical e não aqui. E, portanto, há um momento em que esses calendários serão... aprovados. Seria... Não somos a única parte envolvida e, portanto, como deve imaginar, não é razoável eu estar aqui a dizer que é. Não, há uma ideia de que durante o mês de fevereiro haverá consultas com as instituições de ensino superior sobre essa matéria e que, de seguida, se fixará o calendário de negociação sindical. É essa a ideia consensual que hoje reina. Não me compete a mim, neste momento, fixar um calendário que tem, naturalmente, de ser fixado por ambas as partes. Eu gostaria de deixar claro, mas a vários senhoras e senhores deputados, o deputado Abel Batista também levantou o mesmo problema, a mesma questão. O que é que se passa do ponto de vista, para não sobrar nenhuma demagogia nesta matéria? O que é isto da avaliação do ensino superior das suas instituições? O que NAVES procedia, nos termos da lei, avaliações, a que eu chamaria de alguma maneira autoavaliações de sistema, de instituições de ensino superior, aliás, de cursos de ensino superior, que não conduziam a nenhum elemento para a acreditação desses cursos. Tratava-se de relatórios feitos por peritos que eram designados pelas próprias instituições de ensino superior e pelos seus representantes. Esse processo era, com certeza, um processo útil de prática de autoavaliação que se somava a outros processos de autoavaliação que continuam em curso pelas próprias instituições. Muitas instituições têm processos de autoavaliação importantes, em muitos casos até convidando peritos de fora para o fazer e continuam a ter esse processo. Aquilo que não havia era avaliação externa, independente das universidades e dos institutos politécnicos. E é isso que passou a existir, mesmo antes da Agência de Avaliação e de Acreditação. E isso foi feito por acordo com as instituições de ensino superior através de um contrato estabelecido entre o Estado e a Associação Europeia das Universidades com a Associação dos Institutos Politécnicos Europeia. E a partir desse momento passou a haver, por vontade das próprias instituições e com financiamento público, e com total independência, quer relativamente ao Estado, quer relativamente às instituições, avaliações independentes das instituições de ensino superior portuguesas. E o que se definiu, por acordo com as instituições, foi um calendário de financiamento de 10 novas instituições. Não estamos a falar de cursos, estamos a falar de instituições inteiras. De novas instituições de ensino superior por ano, e neste momento já foram avaliados e já estão em publicação os resultados, de 10, mais 10 instituições de ensino superior e agora mais outras 10 instituições de ensino superior. Ora, isto é um progresso inegável relativamente ao período anterior. Neste momento existem relatórios independentes de avaliação, sujeitos a contraditório, feitos por especialistas estrangeiros, não foram designados pelas próprias instituições, houve, em muitos casos, recurso, etc. Ou seja, existem instrumentos de avaliação independentes que o país não tinha e que neste momento dispõe. E que 30 instituições de ensino superior, convenhamos, é uma, neste momento já uma massa muito significativa e não é um caso ou outro. algumas instituições, aliás, existe um caso ou outro, que somaram essas instituições e que decidiram, para lá da cota de 10 por ano que estavam automaticamente financiadas, que acrescentaram. Também devo dizer que não é o Governo que escolhe quais são as instituições. As instituições candidatam-se a ser avaliadas e, quando superam a cota de 10, existe um júri criado por indicação das instituições que decide quais são aquelas que são avaliadas naquele ano e aquelas que passam para o ano seguinte. Portanto, houve aqui um progresso inegável nesta matéria. Aquilo de que estamos a falar para o futuro não é apenas isto. É agora um outro processo. É o processo que nunca existiu em Portugal. É o processo de avaliar para acreditar. Para acreditar. Ou seja, para que os processos de acreditação que eram feitos até agora pela Direção-Geral do Ensino Superior, com base nos instrumentos legais disponíveis para fazer essa acreditação, no que ela definia de parâmetros de acreditação, fossem agora complementados por uma agência que faz avaliação e acreditação, que faz avaliação para acreditação e que designadamente vai reacreditar todos os cursos que estão hoje a funcionar com uma acreditação que existe nos termos da lei e que vão ser reacreditados ou não pela nova agência de avaliação e acreditação. Portanto, não se trata de que alguma coisa tenha sido perdida. Trata-se de qualquer coisa que foi feita de novo, que nunca existiu, e agora há mais um passo que vai ser dado, que também nunca existiu no passado. Convinha que não houvesse nenhuma demagogia sobre esta matéria. O senhor deputado Eduardo faz-me ainda a pergunta sobre o Conselho Coordenador do Ensino Superior. O Conselho Coordenador do Ensino Superior previsto na lei... Sr. Presidente, eu tenho todo o gosto em manter este diálogo e ficamos aqui até à meia-noite, como deve imaginar, mas eu já dei a resposta a essa pergunta. Posso repeti-la. Sobre o Conselho Coordenador do Ensino, eu estou a tentar não dar respostas, como deve imaginar, às perguntas que já respondi. A lei define com clareza, para não ficar nenhuma pergunta sem resposta, Sr. Deputado. A lei define com clareza qual é a obrigação da agência. A obrigação da agência, que pode antecipar, mas é sua obrigação, nos termos da lei, que a partir do momento da posse do Conselho de Administração, tem 6 meses para começar a fazer o trabalho efetivo de avaliação e acreditação. É esta a obrigação legal. A partir daqui, compete à agência, que é uma entidade independente e não é um órgão administrativo do Governo, a resolver este problema. E antecipar ou não, ver se tem condições para antecipar ou não. Os termos da lei são esses que eu devo responder. A agência tem seis meses para o fazer. É isso que é a sua obrigação. Já dei essa resposta. Gostaria de... O Conselho Coordenador do Ensino Superior é um órgão de consulta do Governo para certas matérias. E o Conselho Coordenador do Ensino Superior está neste momento em Constituição. O Conselho Coordenador tem funções específicas para certos fins, como sabe o Sr. Deputado, e para processos que vão existir no futuro, designadamente de reorganização da rede do ensino superior, que vão existir no futuro, e dei-lhe o calendário dessa reorganização e das possibilidades de reorganização que entendemos que de maneira nenhuma poderiam ser feita ao mesmo tempo que estava a ser feita a alteração estatutária das instituições, a eleição de novos órgãos, etc. Portanto, é 2009 o ano em que é possível, na prática, esses processos se concretizarem. Portanto, Sr. Deputado, esteja seguro que nesse momento o Conselho Coordenador do Ensino Superior, que é um órgão consultivo do Governo sobre essa matéria, não é outra coisa, estará em funcionamento. A senhora deputada Cecília Honório diz-me que as verbas para a ação social diminuem desde 2006, sendo que eram em 2007, se incluirmos investimento em residências e cantinas, mas eu posso eliminar o investimento, mas se puser aqui tudo, eram 220, 221, 228 nos últimos 3 anos. Em matéria de bolsas de estudo eram 123, 126, 137 e aumentaram 2,1% também de 2008 para 2009 em funcionamento de serviços de ação social. Eu não compreendo como é que um aumento é uma diminuição. A senhora deputada Cecília Honório manifesta-se contra o regime fundacional, é o seu pleno direito, mas não creio que seja uma pergunta, não está a perguntar-me se eu estou a favor, claro que estou. A senhora deputada entende que é preciso legislar mais e andou a agitar o espantalho de que estava tudo mal definido, não foi seguida pelas instituições do ensino superior, tanto pior por si. A senhora deputada pede informação sobre o processo de reforma dos laboratórios de Estado. Alguma dessa informação é pública. Aliás, o senhor deputado João Oliveira, que vou responder dentro de pouco, citou um relatório, afirmações públicas do coordenador dessa avaliação do laboratório de Estado e da sua informação. Eu posso dar a informação de que está neste momento em preparação iminente a saída de concursos para o programa mobilizador dos laboratórios de Estado, designadamente para a criação dos consórcios previstos na resolução do Conselho de Ministros que defina os termos dessa reforma dos laboratórios de Estado e que envolve o envolvimento e o consórcio entre instituições de laboratórios de Estado e outras instituições em determinadas áreas que foram definidas nessa resolução do Conselho de Ministros. Algumas dessas instituições foram expressamente definidas e identificadas na resolução do Conselho de Ministros. Nós entendemos, e já o tinha dito aqui, que entendemos que o universo deve ser aberto a outras instituições, designadamente universitárias, que possam participar nesse processo de renovação e de reforma através da criação destes consórcios, e isso será feito por concurso, e o lançamento desse concurso está iminente. Relativamente, a senhora deputada diz-me, mas a avaliação dos centros de ciências de educação. Existem vários responsáveis de centros de investigação em educação, em ciências de educação, que afirmaram o seu desconforto pelo facto de as suas classificações, resultado desta avaliação dada pelo júri, serem inferiores à que tinham tido há 3 ou 4 anos atrás. Não me compete a mim ser intérprete dessas queixas. Existem mecanismos que essas instituições vão operar para verificar se têm razão ou não têm razão face aos mecanismos de avaliação. Aquilo que compete é fazer com que a avaliação funcione. E, portanto, o que eu tomei nota, essas instituições também me escreveram a mim, a única coisa que posso dizer é que espero que os mecanismos funcionem. É bom que haja avaliação, é bom que essa avaliação seja objetiva. Se há instituições que não são contentes com o resultado da avaliação, pois existem mecanismos de recurso independente por pessoas diferentes das primeiras que verificarão se aquela avaliação foi feita como devia ser feita ou não. Isso só pode, este processo só pode melhorar os próprios centros de investigação. A senhora deputada pergunta-me sobre o Estatuto de Carreira do Centro Universitário, já dei informação sobre essa matéria, e pergunta-me se isto não dá lugar a muita instabilidade. Pois eu acho que não, senhora deputada. Precisamente aquilo que estamos a fazer e aquilo que fizemos durante este tempo todo foi o contrário do que diz, foi precisamente o deixarmos para o fim a revisão e as alterações dos estatutos de carreira, foi precisamente para não criar instabilidade. Foi precisamente para que as reformas institucionais nas instituições não ficassem sobrepostas a reformas dos estatutos de carreira e que os estatutos de carreira fossem, e essas alterações fossem ponderadas com o tempo necessário, fossem separadas das alterações institucionais e pudessem ser consensualizadas, tal como já afirmei ao deputado Pedro Duarte, com o máximo de consensualização, que é o nosso objetivo nesta matéria. O senhor deputado João Oliveira pergunta-me se o Ministério impôs condições às instituições para conceder reforços. Convém não esquecer o que foram esses reforços. Dentro de mais de 1.000 milhões de euros de transferências diretas por fórmula para as instituições de ensino superior, não estou a falar do resto das transferências, não estou a falar da ação social, não estou a falar de obras, estou a falar de financiamento corrente por fórmula. Os mais de 1.000 milhões de euros de financiamento anual correntes que o Estado entrega às instituições de ensino superior, no ano passado os reforços totalizaram 20 milhões de euros, 20,4 milhões de euros. É disto que estamos a falar, de 2%, para algumas instituições. É disto que estamos a falar, Sr. Deputado. E não, o Ministério não impôs condições. O Ministério não impôs condições para estas instituições, como é óbvio, se uma instituição tem dificuldade. Estamos a falar de 2% do total. Para resolver um determinado problema, não impõe condições. O que temos a vantagem é de ter instituições conscientes. Há, com certeza, instituições que, confrontadas no plenário do grupo do CISP com esta situação anómala de, no ano anterior, terem reduzido o número de alunos, terem reduzido as receitas e terem, além disso, aumentado o pessoal não docente, em circunstâncias que não tinham qualquer explicação, pois com certeza que inverteram o rumo e disseram, nós não podemos continuar nesta via e o pessoal não docente, isto não pode ser uma agência de emprego regional, pois com certeza que houve instituições que fizeram elas essa decisão. Aquilo que nós fizemos foi confrontar todas as instituições com a realidade dos factos. Dos factos. E havia factos destes. Havia factos e há factos em que instituições de ensino superior, o custo por aluno é o dobro para os mesmos cursos e o mesmo tipo de cursos do que acontece noutras instituições. Existem instituições para as quais a percentagem de pessoal não docente e não qualificado, comparado com as outras instituições, é muitíssimo superior. Nós confrontámos a totalidade das instituições com esta realidade e fizemos uma política de transparência. Não criámos nenhuma condição para a atribuição de reforços, como deve imaginar. Eu já tive a ocasião de dizer, e repito aqui, que considero ofensivo o Sr. Deputado dizer que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior angaria clientes para a banca, julgo que foram as suas palavras, considero isso ofensivo. Não porque não considero uma atividade digna angariar clientes, seja para que a atividade legal e legítima for, mas essa não é a função do Ministério. Considero, portanto, isso ofensivo, Sr. Deputado. Estamos de acordo que é ofensivo. Muito obrigado. Relativamente ao deputado Manuel Mota, faz uma pergunta sobre o senhor deputado, já acabaram as vindimas, senhor deputado, se calhar não sabe. Senhor deputado Manuel Mota pergunta-me quantos docentes do ensino superior neste momento... Quantos antigos docentes do ensino superior, neste momento, recebem subsídio de desemprego? Segundo os dados fornecidos há minutos pela Secretaria-Geral do Ministério, 52. Houve 52 pessoas, estamos a falar de 24 mil, há 52 pessoas, antigos docentes do ensino superior, que hoje estão a receber, ou melhor, que no dia 31 de dezembro estavam a receber subsídio de desemprego. Esta é a informação que lhe posso dar. Portanto, face àquelas afirmações tonitruantes e catastrofistas de alguns dos senhores deputados, alguns dos quais aqui presentes, de milhares de pessoas que iriam perder os seus empregos, esta é a realidade dos factos. O senhor deputado, já comentei a sua questão sobre o aumento da ação social escolar. Já comentei o número de alunos e já lhe confirmei estes números. Já falei sobre a questão dos consórcios entre instituições. Relativamente ao deputado Abel Batista, faz uma pergunta, além das perguntas já feitas e já respondidas, faz-me ainda a pergunta sobre os consórcios entre instituições científicas. Esta pergunta não tinha sido feita por nenhum dos senhores deputados e eu gostaria de responder. Os consórcios entre instituições científicas são naturalmente encorajados quando corresponde a uma atividade científica lógica. Nós não encorajamos consórcios burocráticos apenas para o aumento da dimensão de instituições dispares. Nem nenhum avaliador recomenda essa consorciação entre instituições científicas. Temos, provavelmente, o consórcio de maior dimensão que foi criado recentemente, neste momento, que é o consórcio 3S no Porto, que está a dar os seus primeiros passos, entre as três grandes instituições científicas do Porto, que, pela primeira vez, vão integrar, por força da passagem ao regime fundacional e por desejo das próprias instituições, a Universidade do Porto. A passagem ao regime fundacional da Universidade do Porto permite que alguns dos maiores institutos de investigação do Porto, que estavam institucionalmente fora da Universidade do Porto, integrem pela primeira vez, por sua vontade, a Universidade do Porto. E antes disso, fizeram entre si um consórcio, e isso merece, com certeza, o nosso aplauso. A criação de consórcios entre instituições científicas, o alargamento da base de instituições científicas, fazer com que instituições científicas que começaram, como podiam naturalmente começar, e não havia outra solução, há 20 ou 30 anos atrás, com pequenos grupos e pequenos núcleos, pequenos gérmenes científicos, ainda não eram instituições, eram grupos científicos, que hoje são instituições com credibilidade à escala nacional e internacional, merece todo o nosso aplauso. Eu deixei para o fim, porque também foi a última pergunta que me foi feita, da Sra. Deputada Manuela de Melo sobre o processo de Bolonha. Sra. Deputada Manuela de Melo diz, e bem, há quem reduza erradamente a objetivos economicistas do processo de Bolonha. E eu agradeço-lhe esse comentário, porque se esquece muito que na origem do processo de Bolonha não está apenas a vontade iluminada dos quatro governos que fizeram a Declaração de Paris. Precisamente o processo de Bolonha, e se chama-se de Bolonha e não de Paris, por esse mesmo facto, é porque no meio disto há a vontade expressa, designadamente das maiores universidades europeias, do desenvolvimento deste processo. E hoje podemos, com algum recuo, olhar para este processo. E eu acho que a pergunta que coloca é uma pergunta de tal maneira séria que merece uma resposta com algum tempo. A pergunta é, a autonomia das instituições, o pedido e a sua iniciativa para um processo que depois se chamou o processo de Bolonha, cumpre hoje os objetivos iniciais? Eu julgo que o processo de Bolonha, no que diz respeito à circulação, à livre circulação de estudantes e de docentes, veio ajudar a resolver e fechar um ciclo que se iniciou com o programa Erasmus. Foi o programa Erasmus que criou as condições institucionais para, aqui ou ali, mas não em todo o lado, universidades reconhecerem que, embora os currículos de determinados cursos não fossem iguais, tanto fazia. Que um estudante que tinha feito um curso de filologia em Roma nos dois primeiros anos e um terceiro ano em Paris, certamente com um currículo diferente daquele que tinha em Roma, isso não era nem pior nem melhor. Isso era, devia ser aceite pelas instituições universitárias como uma base de credibilidade mútua entre instituições. Isso era, como se sabe, antes proibido. E os estudantes penavam em processos de equivalência absurdos. Eu ainda me recordo do caso extraordinário, aqui há uns anos atrás, de um estudante em que eu fui chamado a colaborar num processo de júri de equivalência, em que havia quem pretendesse, e ganhou, por maioria, que o facto do curso ser de 4 anos e meio e não de 5 impedia de dar a equivalência. Era, contudo, a melhor escola daquela especialidade da Europa. Pouco importa. Tinha menos um semestre e, portanto, não podia ser dada essa equivalência. Isto repetia-se de leste a oeste e de norte a sul da Europa. Ora, o programa Erasmus primeiro, através da livre escolha e associações entre universidades, que garantiam, à partida, quando o estudante partia, que aquilo que ele ia lá fazer seria automaticamente creditado. E depois, o processo de Bolonha, vieram fechar um ciclo, que em última análise é um ciclo de desburocratização e de confiança mútua no ensino superior à escala europeia. Vieram, portanto, criar uma área de ensino superior e um espaço de ensino superior na Europa. Portanto, isso julgo que é inequívoco, que está garantido. Tem resistências ainda hoje. Tem resistências ainda hoje. E ainda existem, em muitos casos, vetos de gaveta, dados por direções-gerais de ensino superior aqui e ali, por serviços de ministérios. É verdade. A nossa legislação nessa matéria é exemplar à escala europeia. Isso não acontece em todos os países. Mas há um progresso considerável nesta matéria. que, aliás, foi no sentido da evolução da sociedade europeia. Numa sociedade europeia em que as famílias, as pessoas, se deslocam, têm de se deslocar por razões profissionais, por razões de família, e o ensino superior não podia ficar alheio a este processo. Também é verdade que o processo de Bolonha veio tornar mais claro os mecanismos de reconhecimento mútuo. E é falso que o processo de Bolonha tenha vindo dizer que tudo devia ficar igual, em todo o lado, devia ser uniforme. Não, o processo de Bolonha, precisamente, definiu linhas gerais muito gerais. Até a própria duração dos ciclos tem grande variabilidade, dentro de determinados limites, claro, para haver uma certa comparabilidade de razoável entre as instituições. E convém não esquecer que o processo de Bolonha é um acordo muito sui generis e muito moderno, que envolve os governos e a sociedade civil e os estudantes e os responsáveis universitários. É um processo que, provavelmente, à escala dos mecanismos de regulação internacional novos que se estão a criar na sociedade, só encontra como paralelo os mecanismos de regulação da internet que foram desenvolvidos nos últimos 20 anos. Portanto, são mecanismos modernos de participação não burocrática de diferentes órgãos, dos governos, da sociedade civil, dos empregadores, dos seus representantes, dos estudantes, que permitiram esta evolução. Sucesso do processo de Bolonha. O facto de haver cada vez mais países que querem aderir. O facto de haver espaços exteriores à Europa que querem replicar o processo de Bolonha. Isso é claramente um sucesso para a Europa. Também é um sucesso o processo de Bolonha ter chamado a atenção para os aspectos de empregabilidade e para os aspectos de atração de novos públicos e de integração de novos públicos. E para os aspectos de formações curtas, alguns casos não conferentes de grau académico. Estes aspectos eram aspectos que estavam escondidos dentro do ensino superior. Isso deu ênfase, deu impulso a que aquilo que em Portugal se chama a entrada dos maiores de 23 anos, ou os cursos de especialização tecnológica, noutros países têm outros nomes, fosse visto como um objetivo do ensino superior e não apenas um caso pontual aqui ou ali para ser resolvido por esta ou aquela instituição. E julgo que veio ajudar a resolver muitos problemas de relação das instituições de ensino superior com o mercado de trabalho. O debate pré-Bolonha era ainda um debate extremamente academizante, em que muitas instituições se recusavam a olhar para os aspectos da empregabilidade dos seus licenciados. Diziam, isso é um problema do mercado de trabalho, não é um problema nosso. Ora, essa visão é uma visão que foi combatida pelo processo de Bolonha e bem, também dos estudantes, e por isso é que foi defendida pela generalidade dos estudantes de toda a Europa. Portanto, o que está a acontecer na Europa neste momento parece-me extremamente positivo. As tentações de burocratização do processo de Bolonha e, sobretudo, as tentações de codificação dos ciclos em formatos únicos, a tentativa de formatar os terceiros ciclos e os doutoramentos, tudo isso foi rejeitado até agora. E deve ser rejeitado. A tentativa de criar mecanismos de uniformização à escala europeia foram todos sistematicamente rejeitados até ao momento. Mas foi o processo de Bolonha que encorajou a criação de agências de avaliação de acreditação de ensino superior nos diferentes países, como forma de haver uma plataforma de transparência nestes mecanismos de avaliação do ensino superior. O facto do processo de Bolonha, neste momento, ser muito mais do que a vulgata que é condenada por aqueles que pouco sabem do processo, mas que defendem uma caricatura do processo para o atacar, eu creio que é extremamente positivo e foi extremamente positivo até agora. Mas era muito interessante compreender as chamadas resistências ao processo de Bolonha, que normalmente são resistências que primeiro inventam um processo de Bolonha que não existe, para depois atacar essa mesma invenção e agitar o espantalho de que o processo de Bolonha é contra os estudantes. Todos sabemos, e os estudantes sabem muito bem, que o processo de Bolonha foi, em muitos países europeus, o que de melhor lhes aconteceu nos últimos anos. Designadamente nos países que estavam mais vulneráveis, mais periféricos e que estavam mais isolados e que as suas instituições estavam mais isoladas. Foi o que de melhor lhes aconteceu nos últimos anos e que permitiu trazê-las para o centro do espaço europeu do ensino superior. Isto é o que, em pouco tempo, eu poderia dizer sobre esta matéria, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos a nossa reunião. A Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Ah, claro, sempre.
Eu queria muito brevemente fazer uma interpelação, dar uma autorização para isso. Há pouco, quando eu referi a Lei 40 de 2004, no que tem que ver com os direitos e os deveres dos bolseiros, percebi o Sr. Ministro dizer que não era assim a citação que eu estava a fazer. E eu gostaria de dizer ao Sr. Presidente que na Lei 40 de 18 de agosto de 2004, no seu número 1, afirma-se no seu número 5 que é proibido o recurso a bolseiros de investigação para a satisfação de necessidades permanentes dos serviços. E que no seu artigo 18 diz com toda a clareza que as instituições, o incumprimento reiterado e grave por parte da entidade acolhedora implica a proibição de receber novos bolseiros durante um período de 1 a 2 anos. Portanto, há efetivamente condições para que isto não aconteça, desde que o Governo esteja minimamente interessado em fiscalizar, pelo menos, aquelas entidades que têm a responsabilidade do seu controle e eficácia.
Fica registado, o Sr. Ministro também pede a palavra para os mesmos efeitos.
Não.
Era para?
Era para outros efeitos.
Faz favor de dizer quais são os efeitos, Sr. Ministro. Quais são os efeitos para lhe poder dar a palavra?
Não, é os efeitos informativos, mas pode-se fazer isso se depois da reunião ter acabado.
Não. Depois da reunião ter acabado são conversas informais. Se o Ministro quiser, durante a reunião, eu dou-lhe a palavra para os mesmos efeitos.
Eu gostava de dar... Tem
a palavra, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para esse efeito. Eu estou a aprender, Sr. Presidente. Estou a aprender. Ao fim de alguns anos eu hei de aprender.
Sr. Ministro,
mas as regras têm mudado.
Também. Eu aprendi que a aprendizagem tem sempre dois sentidos.
Exatamente.
Hoje aprendi muito, Sr.
Exatamente. Senhora... Sr. Presidente, eu gostaria, antes de encerrar esta reunião de hoje, e porque é a primeira reunião em que venho à vossa comissão no ano, de chamar a vossa atenção para o seguinte. Portugal tem, para os seguintes, é apenas informativo o que vou dizer. Em primeiro lugar, Portugal tem neste momento a presidência da Iniciativa Eureka, até junho do ano que vem. Foi solicitada à Assembleia da República que, para lá das habituais conferências ministeriais, tivesse lugar uma conferência interparlamentar Eureka, tal como aconteceu noutras presidências anteriores. Eu próprio, não queria deixar de dizê-lo aqui, tive a ocasião de falar com o Presidente, de ter uma audiência formal com o Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria. Segundo lugar, eu queria chamar a atenção para um conjunto de, eu diria, comemorações ou datas que serão importantes durante o ano 2009. O ano 2009 é o Ano Internacional da Astronomia, cujo lançamento em Portugal foi para o qual contribuímos em termos internacionais, para a sua aprovação pelas Nações Unidas, e que tem um impacto internacional significativo em muitos setores. É também o ano Darwin, com as implicações não apenas históricas desse facto, mas com o debate, que hoje é muito importante em muitas partes do mundo, como se sabe, sobre a evolução, e, portanto, o trabalho de investigação histórica nesta matéria e o trabalho de debate científico, e, em alguns casos, ideológico, sobre esta matéria, certamente que atravessará o ano 2009. É o ano em que se comemora, ou alguns vão comemorar, o facto de, em 1919, se ter provado, através de uma medida que foi feita do desvio de paralaxe de uma estrela no eclipse solar de 1919, a relatividade geral. Foi a primeira indicação experimental. Acontece que isso tem uma ligação muito forte a Portugal, porque as duas experiências, as duas observações que foram feitas por o maior astrónomo da época, Eddington, foram feitas uma na Ilha do Príncipe e outra no Brasil. Portanto, Portugal está associado a uma das principais descobertas e uma das principais experiências do século XX que se comemora este ano. também se comemora este ano e passa um aniversário, uma década inteira, da atribuição do Nobel a Egas Muniz. E, portanto, certamente que durante o ano, a questão de Egas Muniz e o debate em torno, ainda hoje, das descobertas de Egas Muniz e, sobretudo, da enorme descoberta para a imagiologia médica, que hoje é uma das áreas principais de investigação em todo o mundo, que foi a angiografia cerebral, que vai ser discutida. E, portanto, era isto que gostaria de vos dizer. No final de 2008, em dezembro de 2008, comemorou-se o centenário da morte de Tomás Pereira, astrónomo jesuíta, diretor do Observatório Internacional de Pequim e do Tribunal das Matemáticas. As comemorações estender-se-ão durante o ano 2009 e, portanto, nós teremos um ano de 2009 em que o desenvolvimento da história das ciências e, designadamente, o investimento que o Ministério vai fazer na preservação de arquivos históricos e de fontes para a história da ciência, designadamente o último século, por associação também às comemorações dos 100 anos do Centenário da República, terão uma importância decisiva. Era isto que gostaria de dar como informação aos senhores deputados.
Muito obrigado. Em nome de todos os senhores deputados, tenho encerrado os nossos trabalhos.